Deputados, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião, que consiste na audição prevista regimentalmente do Sr. Ministro da Cultura. Como tive já a ocasião de informar os grupos parlamentares e também o Sr. Ministro, hoje iniciaremos esta audição com uma intervenção do Sr. Ministro na ordem dos 20, 25 minutos. Os grupos parlamentares terão 8 minutos cada um para fazer perguntas ao Sr. Ministro na primeira ronda. O Sr. Ministro terá meia hora para responder. A segunda ronda serão os 3 minutos habituais, caso de facto haja lugar a essa segunda ronda. Hoje beneficiamos até desta inovação tecnológica, devido ao Sr. Deputado António José Seguro, que é ali um cronómetro para sabermos quanto tempo é que cada um de nós gasta nas suas intervenções. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro da Cultura, queria fazê-lo institucionalmente, na qualidade de Presidente da Comissão, e para que fique vertido em ata, um agradecimento ao Sr. Ministro no que diz respeito à deslocação da Comissão ao Museu Nacional dos Costos, ao Museu de Arqueologia e a outras instalações. O Sr. Ministro manifestou sempre, desde o primeiro momento, quer aqui na Comissão, quer depois, quando tive a ocasião de falar com ele telefonicamente sobre esta iniciativa da Comissão, manifestou sempre a sua inteira disponibilidade e o seu interesse até em que a Comissão pudesse deslocar-se a todos os locais que são envolvidos nesta possível mudança do Museu dos Costos e do Museu Nacional de Arqueologia. O gabinete do Sr. Ministro, a começar pelo seu chefe de gabinete, o Dr. Luís Xavier Vaz, foi absolutamente inexcedível na forma como como preparou, em conjunto com os serviços da Comissão, esta deslocação e depois, propriamente, no acompanhamento que fez aos deputados, incluindo no detalhe dos pastéis de Belém, não despiciando, quando os deputados já quase que desfaleciam, depois de tanta volta a tanto sítio, surgiu, no fim da visita ao Museu dos Costos, um verdadeiro oásis, que era um tabuleiro com pastéis de Belém, o que é uma gentileza e uma simpatia acrescida que também muito nos honrou. E queria também pedir ao Sr. Ministro que, em nome da Comissão, agradecesse aos serviços do Ministério da Cultura, em particular ao Sr. Diretor do IGESPAR e ao Sr. Diretor do IPM, a forma também inexcedível como nos acompanharam, como esclareceram todas as dúvidas que foram colocadas e que tornou a nossa visita particularmente interessante. E estou seguro que, independentemente da posição que cada deputado individualmente ou cada grupo parlamentar venha a adotar nesta matéria, já tenha adotado ou venha ainda a adotar no futuro sobre esta matéria do Museu Nacional dos Costos e do Museu de Arqueologia, seguramente que a nossa deslocação e a forma como vimos em detalhe as coisas nos ajudou a ter uma ideia muito mais próxima e a formatar uma opinião muito mais fundada sobre as decisões que estão em curso. Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, é com prazer que regresso à Comissão para aqui prestar contas do que vamos fazendo no âmbito do Ministério da Cultura. Gostava de começar por fazer, porque se trata da última audição parlamentar a que venho, antes das eleições legislativas que terão lugar em setembro, outubro deste ano, e portanto gostava de fazer um pequeno e sumário balanço daquilo que foi feito e daquilo que ainda falta fazer. Escolhi três eixos essenciais: a língua, o património e as artes e as indústrias criativas, e dois outros eixos de natureza diversa e que tinham a ver com os recursos e os procedimentos. Recursos no que diz respeito aos aspectos financeiros e os procedimentos no que diz respeito às parcerias e às redes a constituir para a resolução de problemas. Relativamente à língua, aquilo que o primeiro problema com que fomos confrontados quando chegamos foi o problema do acordo ortográfico. O acordo ortográfico encontra-se já neste momento em vigor entre nós, os instrumentos de ratificação foram já depositados e, nos termos do segundo adicional, foi estabelecido nesse segundo acordo adicional, que foi já ratificado por 4 países, por São Tomé, por Cabo Verde, por Brasil e por Portugal, encontra-se estabelecido que o acordo ortográfico entra em vigor entre aqueles que ratificam na data da sua ratificação por um número igual ou superior a 3. Há 4 que já ratificaram, os instrumentos de ratificação foram depositados no dia 13 de maio de 2009, e, portanto, a partir dessa data, o acordo ortográfico entra e está em vigor entre estes 3 países. Os instrumentos de ratificação foram todos eles publicados, quer da parte do Governo, quer da parte da Assembleia da República, quer da parte do Sr. Presidente da República. Portanto, os instrumentos de ratificação foram todos eles, as deliberações de ratificação foram publicadas. A entrada em vigor do acordo ortográfico não significa que não haja muita coisa a fazer. A primeira preocupação foi assegurar que existissem os instrumentos tecnológicos, informáticos, que permitissem a utilização simplificada e a adoção simplificada das regras do acordo ortográfico. Também isso já está disponível no mercado, existem instrumentos para esse efeito e, num propósito de defesa da língua, esses instrumentos estão disponíveis. Agora há um conjunto de medidas que vão ser executadas a partir da entrada em vigor, com vista à preparação de todos os agentes públicos, com todos os agentes de ensino, com todos os agentes económicos, no sentido da adoção das regras correspondentes ao acordo ortográfico. Isto significa, em primeiro lugar, um esforço no sentido de disponibilizar estes instrumentos informáticos para todos os todas as pessoas referidas, refiro-me nomeadamente aos órgãos de soberania, à Assembleia da República, ao Governo, ao Presidente da República e aos tribunais, de modo que se possa já, com grande simplicidade, escrever em conformidade, através de um adaptador, escrever em conformidade com as regras do acordo ortográfico e que se possa ir, a partir daí, aprendendo, disponibilizando também, em simultâneo, um conjunto de outros instrumentos de língua. Em segundo lugar, dizer que há um programa que está a ser elaborado com vista à adoção dessas regras progressivamente em todos os níveis de ensino. Em segundo lugar, já foi decidido, já foi resolvido, já há aprovação desse diploma e já foi anunciado também a reformação do Instituto Camões e a criação de um Fundo da Língua. O Fundo da Língua já foi criado, já existe, já funciona, já aprovou um número de projetos considerável. Além disso, procedeu-se também à nomeação de entidades para a Comissão do Léxico, que visa a criação de um léxico técnico e científico em coordenação com os outros países da Cplp, de modo a que o acordo ortográfico possa ser aplicado sem nenhuma perturbação nesse sentido. Em terceiro lugar, gostaria de referir que há mais empenhamento na tentativa de reforçar toda a política da língua. Isto é, no âmbito da Cplp foram deliberadas um conjunto de medidas com vista a assegurar que isso seja uma prioridade na presidência portuguesa da Cplp. Eu peço desculpa. Está mal. Dentro dessas medidas há duas que ainda não estão executadas e que gostaríamos de ainda conseguir avançar mais nelas. Uma está em vias de execução, trata-se do Museu da Língua, da criação do Museu da Língua. Uma outra não está ainda executada de todo e consiste na consciência de que é necessário e desejável que exista um instrumento normativo e que esse instrumento normativo nos permita estabelecer e fazer vingar um conjunto de regras em matéria de língua. Trata-se da eventual criação de uma academia portuguesa. Nós não temos em Portugal nenhum instrumento normativo nessa matéria. O modelo da Academia das Ciências de Lisboa parece-nos de difícil concretização no sentido de assegurar que venha a desempenhar o papel central que lhe caberia em termos de língua portuguesa e defesa da língua e, por isso mesmo, a eventual criação de um instrumento que assegure esse papel. Em matéria de património, aquilo que começámos por fazer foi o levantamento da situação do património e, portanto, fez-se uma primeira levantação e uma atualização do inventário da situação do património, chamada Carta de Risco do Património. Em segundo lugar, houve a preocupação de regulamentar a Lei do Património, a Lei 107/2001, através da criação de um Fundo de Salvação de Património de obras que regulam as intervenções no património edificado classificado e também... Muito obrigado, não tomo café. Muito obrigado. Já? Quero sim, preto. Mas só queria já preto também. Muito obrigado. Também a regulamentação das obras e das intervenções no património edificado classificado e, finalmente, também a inventariação e classificação do património material. Finalmente, como forma de intervir no património, recorrendo a fundos de outra natureza, estabeleceu-se uma parceria chamada Checobra, que temos chamado Checobra, e consiste num acordo estabelecido com já um conjunto de empresas de construção civil, das maiores empresas de construção civil, das empresas da classe 9, mas também de outras classes, no sentido de elas doarem ao Estado uma percentagem em obra, uma percentagem de um valor correspondente a 1% das adjudicações de obras públicas que lhe sejam feitas, de modo que, através dessa contribuição em espécie, se possa vir a recuperar o património classificado. Já há, esse acordo já foi feito, já foi anunciado, e neste momento aquilo que já aconteceu é que uma primeira adjudicação de empreitada de obras públicas veio a dar origem a uma primeira doação em espécie, doação que já foi oferecida por carta e, portanto, que agora vai ser concretizada, e essa doação vai ter lugar proximamente. Aquilo que se passa agora nessa matéria é que gostaríamos de fazer acordo com o doador, no sentido de vir a recuperar um primeiro monumento nacional, e aquele onde gostaríamos de começar, se houver acordo da contraparte, seria através da pintura do Palácio Nacional de Queluz. Gostaria ainda de referir que, em matéria patrimonial, nos temos preocupado com algumas obras que, algumas estão organizadas, digamos assim, mas não estão ainda em execução. Refiro-me ao remate do Palácio Nacional da Ajuda. Também tem havido preocupação com património de outra natureza e, através de parcerias, fez-se a recuperação da custódia de Belém, portanto, o restauro da custódia de Belém, fez-se a aquisição do Vieira Portuense e outras aquisições também relevantes de património material, mas de património de valor imaterial e, nomeadamente, ligado à língua. Refiro-me nesse domínio à aquisição de parte do espólio do Fernando Pessoa, refiro-me também à doação feita à Biblioteca Nacional de todo o espólio bibliográfico e também de parte do património, nomeadamente da secretária, da cadeira, da mesa, da máquina de escrever, das pinturas, do candeeiro, de tudo aquilo em que compunha e que constituía o ambiente em que o Jorge de Sena trabalhava. E a viúva de Jorge de Sena, Dona Mércia de Sena, doou ao Estado português, à Biblioteca Nacional, todo esse espólio para aí ser preservado. A mesma coisa aconteceu com os familiares de outro grande escritor, Cardoso Pires, que também entregou e doou o espólio à Biblioteca Nacional. Finalmente, em matéria de artes e indústrias criativas, temos-nos preocupado com dois aspectos. Em primeiro lugar, reforçar o subsídio às artes. Esse subsídio às artes foi reforçado de 20 para 22 milhões de euros num ano de crise. A distribuição feita, por comparação com distribuições anteriores, está neste momento reforçada também temporalmente. Temos distribuído, temos feito esses apoios mais depressa e pensamos que essa distribuição, para além de pequenas, digamos, discordâncias, tem sido pacificamente aceita e pacificamente feita por parte dos agentes culturais. Também estamos empenhados e empenhámos-nos muito na criação de um instrumento chamado InovArte, através do qual foi possível mandar, enviar, suportar um conjunto de estágios profissionalizantes de artistas entre os 18 e os 35 anos em todas as artes e um estágio profissionalizante a realizar no estrangeiro em alguma instituição ou junto a alguma instituição ou entidade que os acolhesse e que os integrasse. Também estabelecemos acordo com entidades do mundo financeiro, acordo que ainda não está finalizado e concluído, com vista à criação de um fundo de capital de risco para as indústrias e as artes criativas. Relativamente aos problemas financeiros, orçamentais, aquilo que foi o empenhamento essencial foi encontrar maneira de ultrapassar o estrangulamento que tradicionalmente existe em matéria financeira no universo do Ministério da Cultura. E o entendimento que estabelecemos foi o de que a ultrapassagem desse estrangulamento financeiro só poderia ser feito na situação em que nos encontrávamos, na situação financeira em que o país se encontrava, só poderia ser feito através de uns instrumentos que consubstanciassem uma preocupação de parceria e de rede na atividade a desenvolver. Em primeiro lugar, uma parceria ao nível dos ministérios e, portanto, dos outros ministérios. Parceria com o Ministério das Finanças, uma grande preocupação de envolvimento do Ministério das Finanças em tudo o que tinha a ver com a execução orçamental, no sentido, por um lado, de obter facilidade no que diz respeito à gestão flexível orçamental, por um lado, e por outro lado também no sentido de assegurar que nós conseguíssemos reforço de verbas sempre que essas verbas eram demonstradamente indispensáveis para realizar objetivos que eram objetivos centrais do ponto de vista cultural. E isso conseguiu-se, e conseguiu-se alcançando resultados que se traduzem em uma execução orçamental superior ao orçamento, portanto nós conseguimos executar 102% do orçamento, uma execução orçamental que é superior a qualquer outra execução orçamental verificada nos anos anteriores e nos 15 anos anteriores, em montante nominal, e portanto um esforço que significou este envolvimento e esta relação com o Ministério das Finanças de modo a permitir este aumento de verbas disponíveis para a cultura. Em segundo lugar, parcerias como as que referi relativamente ao Inovarte e que permitiram que, através do envolvimento do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social, fosse possível canalizar verbas para este efeito. E, portanto, um entendimento horizontal ao nível do Governo, entre vários ministérios, no sentido de serem alocadas verbas ao Ministério da Cultura ou serem postas à disposição do Ministério da Cultura, mesmo que orçamentadas nos orçamentos dos outros ministérios, no sentido de podermos levar a cabo isso. Já mostrei, já revelei os montantes dessa execução. Se tiverem interesse, posso fazê-lo outra vez. Tenho aqui os gráficos e tenho prazer em os mostrar. Posso dizer só que, em termos de crescimento, o orçamento executado do Ministério da Cultura, entre 2006, 2007 e 2008, cresceu sucessivamente 4,8%. Isto é, 2008 corresponde a um crescimento relativamente a 2007 de 8% e relativamente a 2006, acumulado de 12% de crescimento. Finalmente, gostava de dizer que foi, sobretudo, através de parcerias realizadas com outras entidades, nomeadamente com entidades do setor privado no que diz respeito ao Checobra, mas também do setor público com as autarquias locais, que se conseguiu ir reforçando os montantes disponíveis para esse efeito. Mas também com empresas privadas no que diz respeito à aquisição de obras de arte e à possibilidade de financiamento de outras entidades, nomeadamente através da criação de instrumentos de natureza financeira que possibilitaram apoio a artistas e a criadores, apoio esse que foi prestado através de, digamos, uma espécie de linhas de crédito que depois seriam garantidas com obras de arte. Em suma, diria que a preocupação principal foi a de obter reforço de verba, reforço de meios financeiros e de utilizar esses meios financeiros respectivamente nestas atividades, nomeadamente e especialmente no âmbito das artes e indústrias criativas e no âmbito da recuperação patrimonial. Queria dizer que no âmbito da recuperação patrimonial e da execução patrimonial foi feito no ano de 2008 e 2009 um extraordinário esforço. Em primeiro lugar, gostava de dizer que se excedeu em matéria de execução orçamental e em matéria de património, a execução orçamental foi extraordinariamente mais elevada. Posso dizer que em 2008 a execução orçamental no âmbito do programa Operacional da Cultura atingiu os 70 milhões de euros, os 69.723.995 em 2008, e que a evolução da execução do Programa Operacional da Cultura fez com que só em 2008 nós executássemos praticamente um terço do Programa Operacional da Cultura na totalidade e que isso era um programa que se desenvolvia ao longo de 8 anos. Finalmente, gostaria de dizer que também no âmbito dos concursos abertos no CREN houve um crescimento de significativo de 97,3 milhões para 140 milhões do investimento total. Finalmente, gostaria de dizer que o número de obra concluída, de obra, digamos, de requalificação e de restauro e recuperação de património é muito extenso e que, levado a cabo só nos anos de 2008 e 2009, nós tivemos intervenção em um número de monumentos muito significativo. No âmbito do IGESPAR, eu posso enunciar o Mosteiro de Vilar de Frades, o Mosteiro de Tibães, terceira fase, a Sé do Porto, segunda fase, o Mosteiro do Pombeiro, a Igreja Matriz de Caminha, o Museu de Arte e Arqueologia do Val do Coa, mas também o Mosteiro de Santa Clara a Velha, a quarta fase, o Mosteiro de Santa Cruz, a segunda, a Torre de Belém, o Convento de Cristo, o Convento de Jesus, o Palácio e Convento de Mafra, mas também a Igreja e Fortaleza do Monte de Santa Maria de Flor da Rosa, a Estação Arqueológica de Ferragial del Rei, o Convento da Araceli de Valorização da Cripta Arqueológica, a Sé de Elvas e a Ermida Nossa Senhora da Guadalupe e o Centro de Acolhimento. Isto foram apenas obras concluídas em 2008, no âmbito de 2008 e 2009, o Museu de Arte e Arqueologia do Val do Coa, que ainda está em fase de conclusão, tudo isto no âmbito do Programa Operacional da Cultura, feitas, promovidas pelo IGESPAR e para IGESPAR. Projetos promovidos pelo Instituto Português dos Museus e agora Instituto de Museus e da Conservação, temos em 2008 e 2009 o Museu Nacional dos Coches, o Museu do Teatro, o Museu Nacional do Azulejo, o Museu José Malhoa, o Museu de Évora, o Museu de Arte Popular, o Museu de Aveiro, o Museu Nacional Machado de Castro, etc. Temos projetos de domínio cultural apoiados no PO do Alentejo, muito extensos, no município de Elvas e Mértola, no Convento Regional do Baixo Alentejo e por aí fora. São obras num montante de valor aprovado de 31 milhões de euros, todas elas concluídas e executadas em 2008. Relativamente a bibliotecas municipais, nós temos que, em 2008 e em 2009 já, foram concluídas bibliotecas municipais num montante significativo e em número muito grande, que vai de Viana do Castelo, Silves, Condeixa Nova, Olhão, São Roque do Pico, Castro Marinha, Nadia, Abade Vasco Moreira, Municipal de Alcochete, em Vila do Rei, o José Cardoso Pires, a Biblioteca Municipal da Nazaré, a Biblioteca da Guarda, de Meda, Torres Novas, Serpa, e esta rede de bibliotecas municipais é muito importante porque ela permite um reforço extraordinário no trabalho em matéria de língua e em matéria de preparação das pessoas, porque elas vieram substituir, ainda que não integralmente, vieram substituir grande parte da tarefa que era levada a cabo através das bibliotecas municipais, das bibliotecas da Fundação Carlos Gulbenkian, das bibliotecas itinerantes. E estas bibliotecas desempenham um papel central no reforço da capacitação da população em matéria de leitura e em matéria de escrita. E, finalmente, arquivos municipais concluídos entre 2008 e 2009, temos também um número bastante significativo, são 6 concluídos em 2008, são 4 concluídos em 2009, num custo total de 7.210.000 euros. Isto significa que houve um reforço extraordinário e um empenhamento extraordinário naquilo que é a recuperação patrimonial no ano 2008 e 2009, tem que ser levado a cabo, no 2008 concluído, em 2009 ainda em conclusão. Cineteatros apoiados pelo Programa Operacional da Cultura, em 2008 tivemos 5, no montante de 18 milhões de euros, a recuperação e valorização da Casa das Artes em Vila Nova de Famalicão, o equipamento cénico do teatro em situ em Apoente da Cerca de São Bernardo, a recuperação, remodelação e instalação de equipamento do teatro em Ribeiro da Conceição, a remodelação do Cineteatro Constantino Mério, Centro Cultural de Ilhavo, etc. Tudo isto, como disse, no montante de 18 milhões de euros. Temos ainda projetos promovidos pelo IPAR e GESPAR no âmbito do terceiro quadro comunitário de apoio, portanto, pelo Programa Operacional Regional, e aqui são 14 no total de 7.800.000 euros. Em projetos de domínio cultural apoiados pelo Polo Lisboa e Val do Tejo, são 10 no montante de 28 milhões de euros, etc. E, portanto, do Polo Alentejo, já agora leio as duas que faltam, no Programa Operacional Regional do Alentejo, nós estamos a falar de 5 equipamentos, bibliotecas, etc. E, no que diz respeito ao Algarve, estamos a falar de 7 no montante de 15 milhões de euros. E, portanto, aquilo que queria dizer é que houve uma preocupação de rigor na execução e, através desse rigor na execução, aumentar as verbas disponíveis, portanto, atender, sobretudo, à execução muito mais do que ao orçamento, e ao orçamento pensado inicialmente, e através desse processo assegurar uma disponibilização efetiva de verbas. Três domínios essenciais, repito para concluir, a língua, o património, as artes e as indústrias criativas. Em curso, temos um conjunto de obras que seguirão em termos normais, temos museus. Neste momento, em conclusão, o Museu do Coa, o Museu do Douro foi concluído, há um conjunto de obras muito extensa que foi concluída, do Machado Castro ao Museu de Aveiro, etc. Mas queria, sobretudo, referir o museu que está, neste momento, em, digamos, projeto e em começo de execução, que é o Museu dos Coches, que puderam visitar, a transferência da parte arqueológica que está no Museu dos Coches para a Fábrica Nacional de Cordoaria e depois a elaboração de um concurso de ideias para a destinação do Museu da Fábrica Nacional de Cordoaria para Museu de Arqueologia. Também temos em curso um estudo e em projeto de execução o Museu da Língua, que fica situado junto a Elim Belém, junto ao Rio, e que era o antigo Museu de Arte Popular. São as obras principais que temos em curso e gostaria de terminar, eu vou em 23 minutos e assim me ateria àquilo que me foi pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então dar início à sessão de perguntas. Não estou ainda habituado a esta coisa. Senhora Deputada Zita Seabra, em nome do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Obrigada, 8 minutos. Sr. Presidente. Oi. Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, eu queria ser muito, muito concreta. O Sr. Ministro, cada vez que cá vem, diz-nos a mesma coisa. E agora, vamos muito ao concreto, estamos quase no fim da sua ação enquanto Ministro e convém esclarecer muito, muito diretamente esta questão. É a questão do Museu dos Coches, a questão do Museu de Arte Popular de Lisboa. É a questão central que eu lhe queria colocar. E aqui explico, quando a Comissão visitou as obras que já decorrem no Museu dos Coches, eu pensei que ia encontrar o Sr. Ministro e que pessoalmente lhe iria poder colocar algumas questões relacionadas com esta obra. O Sr. Ministro não acompanhou a Comissão, foi substituído pelo seu chefe de gabinete e, portanto, não foi possível diretamente perguntar-lhe a questão. O Sr. Ministro tem fugido a esta questão. O Sr. Ministro não encara esta questão diretamente. Fugiu dessa visita, estou a dizer entre aspas aqui, fugiu, mas agora não fuja da questão concreta que eu lhe vou perguntar. Sr. Ministro, o Museu de Arte Antiga está como nunca esteve, a necessitar de obras, a necessitar de aquisição de novos espólios. O Museu do Chiado em Lisboa está como nunca esteve. O Museu do Chiado de Lisboa apenas tem como exposição temporárias alguns quadros ou algumas exposições menores que embaixadas emprestam ao governo português. Sr. Ministro, o São Carlos para durante o verão, está praticamente inexistente. O Dona Maria está no estado em que está. Compare, Sr. Ministro, a oferta cultural, por exemplo, de uma cidade como Praga, com a oferta cultural que hoje tem em Lisboa. E eu pergunto-lhe muito concretamente. Sr. Ministro, estão previstos 30 milhões de euros, foi aquilo que foi dito, penso eu, para a criação do novo Museu dos Coches. Isto é, a prioridade, tendo um Museu de Arte Nacional no estado em que está, tendo o CCB paralisado, não há dinheiro para a Festa da Música, não há dinheiro para aquela que era a atividade mais querida dos lisboetas. Os senhores estão a gastar neste momento 30 milhões de euros que vêm do dinheiro do casino de Lisboa, numa adjudicação direta a um senhor arquiteto, não tenho dúvida nenhuma da qualidade do arquiteto, mas numa adjudicação direta, sem concurso público, e os senhores vão mudar o museu mais visitado de Lisboa numa instalação que toda a gente gosta, e que ninguém até agora achou que devia mudar, como toda a gente acha que deve ser feita as obras no Museu de Arte Antiga, vão gastar 30 milhões de euros a construir um novo museu num projeto adjudicado sem concurso, sem ouvir ninguém, que eu saiba, ninguém foi ouvido, não sei se o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa concorda, sei que muita gente de Lisboa tem dúvidas daquilo que os senhores vão fazer ao Museu dos Coches. Mais alarmada fiquei quando vi o projeto. Claro que se dizia, mas depois o projeto terá muito multimédia e o multimédia vai disfarçar aqueles muros brancos em que os senhores vão querer colocar os coches que estão em Lisboa e alguns dos coches que virão de Vila Viçosa. Sr. Ministro, eu pergunto muito concretamente. 30 milhões de euros na situação dramática que o país vive, nas carências culturais que temos em todos os setores, e nomeadamente no setor dos museus, em que não há dinheiro para pagar aos funcionários para abrir a porta, em que não há dinheiro para adquirir novas espólios, novas obras, em que, infelizmente, a maior parte dos museus que hoje temos, e importantes museus, não tem nada a ver com os grandes museus da Europa. Eu pergunto-lhe, é uma prioridade para o Estado português e para si, enquanto Ministro da Cultura, que sejam gastos 30 milhões de euros numa obra desnecessária, numa obra que não é prioritária, numa obra que vai estragar aquilo que existe. Isto é muito típico da governação socialista. Estragam o que existe e não conservam o que deve ser conservado. Segunda questão, Museu de Arte Popular. Sr. Ministro, muito concretamente, Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular nasceu, como se sabe, da exposição do mundo português. Tem um edifício que tem, já dessa altura, obras escultórias importantes, de Barata Feio, por exemplo, na parte exterior. Tem dentro alguns murais que são muito significativos de uma época de pintura de alguns pintores muito conhecidos. Carlos Botelho, Estela Faria, Paulo Ferreira, etc. Eu, estas coisas de murais, talvez seja melhor ver do que falar sobre eles. Está aqui, tenho pena de não ter PowerPoint, mas está aqui, Manuel Lapa, Estela Faria, do Tom. O que é que vão fazer a isto? Vão deitar abaixo este museu, este edifício, para criar o quê? Aquilo que uma senhora ministra socialista, sua antecessora, foi a São Paulo, ficou fascinada com a nova tecnologia da língua e da língua e do museu da língua, uma coisa muito moderna, muito pós-moderna, muito nova pós-moderna, e então decidiu destruir o Museu de Arte Popular, que teve em obras até 2007, que o POC pagou até 2007, que desde Simonetta que vinha sendo feitas obras para o manter e para o modernizar, e porque, segundo as obras que foram feitas, permite dizer que ele agora não está a cair, pelo contrário. E agora, de repente, os senhores dizem, vamos gastar 2 milhões e meio de euros para deitar aquilo abaixo e fazer um museu virtual da língua portuguesa, que por acaso algum socialista viu em São Paulo e que achou muito moderno. E, portanto, vamos destruir o que existe, vamos destruir estes frescos, vamos destruir estas paredes. Felizmente, há quem esteja atento a estas coisas e eu não posso deixar de dizer que acho muito louvável que uma comissão de gente da cultura de Lisboa e que gosta de Lisboa e gosta da cultura, como Catarina Porta, Joana Vasconcelos e muitos outros antigos, quase todos, ou quase, todos os antigos diretores de museus nacionais, todos aqueles que antecederam o Sr. Ministro, não como ministro, mas como diretores de museus, Raquel, a Simonetta, toda esta gente está contra e diz que é lamentável se isto desaparece, e no próximo sábado vão fazer aquilo que é um símbolo, e que é um símbolo bonito da arte popular portuguesa. Talvez um dos símbolos mais bonitos da arte popular portuguesa. E sem pretender apropriar-me do que quer que seja, mas apenas salientando que é bonita a forma de luta que decidiram ir fazer um gigante lenço namorados que cubra o museu e que assim mostre como estas coisas não se devem destruir, mas se devem conservar, e um lenço dos namorados que vai cobrir aquele edifício que os senhores condenaram e no qual vão gastar 2,5 milhões de euros, repito, e que acabar 2,5 milhões de euros só para destruir, não contando já o que foi gasto pelo POC para o conservar. Em 2007 ainda havia obras. Em 2007 o seu antecessor vinha aqui ainda explicar que era uma das obras importantes que estava a ser feita, era a conservação do Museu de Arte Popular. E, portanto, eu diria que, enfim, não tendo muito jeito para abordar, e provavelmente há aqui muitos que não têm muito jeito para abordar, mas talvez seja uma boa oportunidade de mostrar ao Sr. Ministro que estas coisas não se fazem, não se estraga o que está feito, não se deita fora o que está feito, não se gasta dinheiro que não há, estamos em crise. Estou mesmo a acabar. E eu pergunto-lhe, são estas duas perguntas muito concretas, Sr. Ministro. Museu dos Coches, 30 milhões de euros. Museu de Arte Popular, 2 milhões e meio, pode deitar abaixo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Zita Seabra, Sra. Deputada Teresa Portugal.
Espero que o Sr. Ministro mostre sensibilidade relativamente a esta sua ausência na visita que proporcionou à Comissão, à 12ª Comissão, enfim, a todo o complexo que envolve também o Museu dos Coches, porque ficámos a saber como isso afetou a ausência também da Sra. Deputada Zita Seabra. Mas, enfim, falando de coisas sérias, vou centrar-me nas questões da língua, porque o Sr. Ministro terá, numa circunstância oficial em Luanda, expressado a necessidade da criação de rede de escolas portuguesas. E eu gostaria de centrar sobre isto, extensiva a todos os países da Cplp. E também é de conhecimento público que o governo de Luanda pediu por volta de 2 mil professoras de língua portuguesa, professores portugueses, e posteriormente o Ministro dos Negócios Estrangeiros fez também declarações a propósito de um colóquio sobre a língua portuguesa que houve aqui no Parlamento, em que ele anunciou que estava a ser preparado um programa sobre o Instituto, para o Instituto de Língua Portuguesa, a divulgar numa próxima reunião da Cplp em Cabo Verde. E por isso, eu considero esse facto da criação de rede de escolas portuguesas uma questão essencial. É assim, foi assim que o Instituto Cervantes divulgou, espalhou a língua espanhola pelo mundo e os ingleses cuidam bem disso também e eu acho que temos que seguir esse instrumento de solidificação da língua portuguesa onde ela já existe. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro clarificasse esta questão. Uma outra questão que o Sr. Ministro referiu sobre esse programa do Inovarte, que eu gostaria também que se lhe desse a importância que ele merece, porque há um número crescente de gente jovem em Portugal que dirigida para as artes performativas e outras artes e por vezes eles andam, enfim, por aí com um destino incerto. E por isso seria importante sabermos, creio que numa determinadamente se previa que isto fosse extensivo a 200 estagiários, não sei se este é o número certo ou não, e ter depois uma informação sobre o que é que eles, para onde é que eles vão, para que áreas é que se dirigem os seus estágios, se há acordos prévios com essas instituições, enfim, como é que isto se processa de facto. Eu, o Sr. Ministro referiu a questão enfim, polémica do Museu da Língua. Eu acho que a criação do Museu da Língua tem sempre espaço e tem sempre lugar. Vejo, aliás, como um complemento associado à Biblioteca Nacional. E creio que, enfim, sem querer colidir com futuros programas para o Museu da Língua, que ainda não são conhecidos, que teria lugar uma espécie de um núcleo de memória da escrita sobre o enorme espólio de doações que já pertence à Biblioteca Nacional e que naquele mundo imenso tende a ficar, enfim, um pouco perdido nesse mundo, não é? Não tão acessível e que poderia mesmo que isto não previsse a transferência global das doações, que é sempre uma coisa complicada, e num museu com as características que vamos adivinhando do que poderá vir a ser um museu da língua, mas uma presença dessa memória da escrita relativamente a essas doações, atrevo-me a sugerir que poderia ter lugar. Sr. Ministro, voltando à visita que a Comissão fez aos espaços, enfim, museológicos, atuais e futuros, nós tropeçamos num núcleo interessante que nos impressionou por duas razões. É aquele conjunto de jovens muito qualificados, todos eles doutorados em universidades portuguesas e estrangeiras, e que estão ali a fazer, e este é o segundo tipo de impressão, um trabalho, enfim, extraordinário, aqui eu chamo uma ossoteca, mas tem outro nome, não é assim que se chama? Mas que nos pareceu perfeitamente deslocado nos objetivos e naquilo que é o próprio trabalho, e também na própria qualificação das pessoas que estão envolvidas na sua associação ao Ministério da Cultura. E, portanto, ficámos naturalmente despertos para o problema que, do ponto de vista do Partido Socialista, terá que ser resolvido mais na área do Ministério da Ciência e ter aí todo o seu contributo valorizado também, que não pode, por aquilo que nós já vimos, naturalmente perder-se e que deve, ao qual se deve dar continuidade, mas depois também há o problema da situação do futuro laboral daquele conjunto altamente qualificado. E são estas as questões para já que colocasse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Portugal. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, começando pelo Museu dos Coches, pela sequência da visita que fizemos a vários espaços do atual Museu dos Coches, do futuro Museu dos Coches, do futuro das suas instalações do Museu Nacional de Arqueologia, de uma série de outros serviços, e já depois do Partido Socialista ter rejeitado o projeto de resolução apresentado pelo PCP, que propunha a suspensão da construção do Museu dos Coches e a abertura de um processo de discussão pública, queria colocar-lhe ainda assim algumas questões, e começava pelo registro de algumas circunstâncias que tivemos a oportunidade de fazer quando daquela visita que a Comissão fez. E o primeiro registro é este, é que o Governo decidiu construir um novo Museu dos Coches, presumo eu, tenha sido o próprio Ministério da Economia a decidir construir um novo Museu dos Coches, contra a vontade da diretora do Museu dos Coches, com consequências que se vão repercutir numa série de museus e de serviços que levantam inúmeras oposições e sem que ninguém, até agora, conheça exatamente o futuro que tem pela frente. Aliás, tivemos a oportunidade, no Museu Nacional de Arqueologia, numa conversa com o seu diretor, de perceber que nem o próprio diretor do Museu Nacional de Arqueologia sabe bem, neste momento, qual vai ser exatamente o espaço que vai ser atribuído na cordoaria. Ninguém sabe exatamente na cordoaria que obras é que é preciso fazer para adaptar aquele espaço ao Museu Nacional de Arqueologia e aos serviços que lá vão ser instalados. Quer dizer, e, portanto, fala-se de um protocolo, relativamente à existência do qual eu agora já levanto algumas dúvidas, quer dizer, porque parece que ninguém o conhece, a não ser os membros do Governo que falam nele, um protocolo celebrado dentro do Ministério da Economia, o Ministério da Cultura e o Ministério da Defesa, sobre cedências de espaços e sobre contagem de metros, passa a metáfora. Mas, Sr. Ministro, gostávamos de saber exatamente, afinal de contas, quais são os exatos contornos desta decisão de construção do Museu dos Coches e a repercussão exata que isto vai ter para todos os outros museus e todos os outros serviços, e porque é que no meio disto tudo, quem tem a responsabilidade de dirigir os museus e os serviços não sabe exatamente daquilo que se trata. E uma segunda questão tem que ver com aquilo que a Sra. Deputada Teresa Portugal já aqui referiu. Naquela visita nós tivemos a oportunidade de visitar os laboratórios de arqueociências, onde de facto nos confrontámos com uma situação que é uma situação no mínimo paradoxal. Porque aquilo que é um trabalho que vai ser desenvolvido e reconhecido até a nível internacional, porque os técnicos e investigadores que estão naqueles laboratórios, a trabalhar em condições, Sr. Ministro, vergonhosas, para não classificar de outra maneira, quer dizer, umas instalações sem qualquer tipo de condições, trabalham por entre os escombros das demolições que vão continuando a ocorrer para a construção do futuro Museu dos Coches, e para além disso, encontram-se numa situação de completa precariedade laboral, com exceção de dois deles que têm vindo ao Ministério da Cultura, os outros encontram-se em situações de contratação através de bolsas da FCT, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, bolsas até bolsas do IGESPAR, que até já chegámos a este ponto. E mais, e com um risco que é um risco de perda daquele trabalho que ali está e daquela capacidade instalada. Porquê? Porque algumas das pessoas que lá trabalham, umas já saíram e outras estão em vias de sair. Porquê? Porque não têm qualquer perspectiva de estabilidade no vínculo para desenvolver as funções que ali desempenham e, portanto, vão-se embora. Aliás, uma das investigadoras que falou connosco disse que se vai embora em outubro para a Espanha porque entretanto, abriu um concurso em espanhol, concorreu, foi aceito e tem uma perspectiva de estabilidade e, portanto, vai-se embora, abandonando o trabalho que tinha feito até agora e desperdiçando Portugal uma capacidade instalada que tinha e o investimento que veio a fazer durante este tempo todo. E, portanto, Sr. Ministro, gostávamos de saber que futuro é que o Ministério da Cultura prevê para aqueles laboratórios e para aquelas pessoas que ali trabalham. E, para terminar, em relação aos outros coches, gostava ainda de saber se o Ministério da Cultura tem previsto algum tipo de compensação para o Núcleo Museológico de Vila Viçosa, para a transferência dos coches, eventualmente a concretizar-se o novo museu dos coches e a transferência dos coches de Vila Viçosa. Gostava de saber se há algum tipo de compensação prevista para o Núcleo de Vila Viçosa. Uma outra questão tem a ver com o Museu da Arte Popular. O Sr. Ministro ainda não era Ministro, mas já o PCP, em junho de 2006, tinha levantado esta preocupação num requerimento escrito. Já tivemos a oportunidade, já com o Sr. Ministro, de colocar esta questão também aqui na Comissão. Ao Sr. Ministro, mas há aqui um problema em relação ao Museu de Arte Popular, que é o seguinte. Foi revogado o despacho que previa a classificação do edifício por parte do diretor do IGESPAR, já no final de 2007. Entretanto, o edifício, foram concluídas as obras de requalificação do edifício, com vista à reabertura do Museu de Arte Popular. Entretanto, depois de se ter previsto a possibilidade de instalação de um centro de interpretação dos descobrimentos, depois desse projeto ter passado, ainda durante a tutela da sua antecessora, a ter a perspectiva, que já aqui também foi referida com algum caráter, que eu agora acentuava caricatural, de deslumbramento do Museu da Língua Portuguesa existente em São Paulo, a verdade, Sr. Ministro, é que daquilo que foi a informação que nos foi dada e que, pelo menos em reuniões anteriores, Sr. Ministro não infirmou, a perspectiva era a da conservação das pinturas através de uma técnica que eu não sou técnico destas coisas e, portanto, vou reportar-me a ela grosseiramente, classificando-a como o emparedamento dos murais. O emparedamento dos murais com vista à sua conservação, mas coloca-se aqui um problema que é a instalação do Museu da Língua compromete, de facto, definitivamente a reinstalação das coleções e a contextualização e o programa de musealização que está afeto ao Museu da Arte Popular. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de saber que decisão é que vai tomar o Governo em relação ao Museu da Língua e em relação ao Museu da Arte Popular e àquilo que constitui o Museu da Arte Popular, não só enquanto o edifício, mas também as suas coleções. E depois gostaríamos de saber também que auscultações é que foram feitas no âmbito deste processo, nomeadamente se foi ouvido ou não o Conselho Nacional de Cultura relativamente a esta matéria. Uma outra questão, Sr. Ministro, que tem a ver com o apoio às artes. Apesar do Sr. Ministro de dizer que está a decorrer com toda a normalidade e com grande aceitação por parte dos agentes culturais o processo do concurso de apoio às artes, nós temos nota exatamente do contrário. Aliás, posso dizer-lhe que são cada vez mais os agentes culturais que se dirigem ao grupo parlamentar do PCP a protestar pela forma como decorre o concurso, a protestar pelas classificações que são atribuídas, pelo tipo de apoios a que têm acesso e, portanto, Sr. Ministro, gostaria de saber se porventura o Ministério da Cultura está a pensar ou não, ou se já tem esse trabalho feito, relativamente à comparação, ao balanço que é preciso fazer entre o tipo de apoios e os montantes que são concedidos no âmbito deste concurso e a sua comparação com os apoios anteriormente decididos, porque aquilo que temos de notícia é que muitos dos agentes que tinham apoios mais substanciais, nomeadamente apoios quadrienais, estão a ver os seus apoios reduzidos, ou em termos de montante, ou em termos de consideração do apoio com atribuição de apoios bienais. E posso dar-lhe até, aliás, um caso concreto, uma situação que é bem pior que esta, que tem a ver com o teatro plástico, cujo contrato de apoio financeiro anterior a este concurso foi interrompido, e que, no âmbito deste concurso, parece que foi uma instituição que ficou excluída de qualquer apoio. E, portanto, gostaríamos de saber, se em concreto, em relação a esta questão do teatro plástico, se há alguma justificação para esta situação. Uma última questão, em 30 segundos, Sr. Ministro, Parque Arqueológico do Val do Coa. Ainda recentemente, a Sra. Secretária de Estado do Jugo, que deu uma entrevista ao Jornal Notícias, pelo menos a citação era feita nesse sentido, dizendo que irá abrir no verão deste ano o Museu do Coa. Ora, gostaríamos de saber se confirma, de facto, esta perspectiva, se o Governo já tem ou não o decreto-lei que estabelece a criação do Parque Arqueológico do Val do Coa preparado, se tem ou não esse decreto-lei preparado e se já fez algum trabalho nesse sentido. Qual é a opinião que o Ministério tem sobre o facto de ter expirado o prazo de prorrogação da suspensão dos planos diretores municipais incluídos na área desse parque arqueológico, sem que haja o plano especial de ordenamento do território? E, por último, qual é o modelo de gestão que o Ministério da Cultura pretende aprovar para o Museu do Coa? E para já são estas as suas questões, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Gostaria de saudar Vossas Excelências e começaria por perguntar ao Sr. Ministro, visto que estamos praticamente em fim de legislatura, se o Sr. Ministro considera que fez mais e melhor com menos recursos, voltando à sua afirmação a quando da sua tomada de posse. Porque pergunto muito diretamente é se acha que fez mais e melhor do que a sua antecessora, que era o seu objetivo, com menos recursos. Porque, devo dizer, Sr. Ministro, que não me parece que tenha conseguido e, sobretudo, não me parece que esse objetivo tenha sido alcançado, tendo em conta as reações dos inúmeros agentes culturais das mais variadas áreas, dos museus, à criação artística, do cinema, ao balé, do teatro, à música. Não há um consenso, muito pelo contrário, o consenso existe no sentido de que o Sr. Ministro não está a levar a bom porto o seu mandato. Uns colocam o enfoque, sobretudo, no escasso orçamento, que, como aqui já foi referido, ao contrário do que era previsto no programa de governo do Partido Socialista, que, enfim, diabolizava os orçamentos do governo anterior, dizendo que se afastavam cada vez mais da meta de 1%, a verdade é que os senhores é que se têm afastado cada vez mais dessa meta. Outros agentes culturais colocam o enfoque na ausência de visão estratégica. E eu penso que há aqui um ponto muito importante. Não se constata uma visão estratégica para a cultura em Portugal. O Sr. Ministro acabou de fazer aqui uma apresentação extensa, aliás, como é seu hábito. Fizemos isto, fizemos aquilo, recuperámos isto, estamos a fazer aquilo outro, fizemos um protocolo. Mas qual é a visão estratégica? Porque, Sr. Ministro, a aposta de um país, a aposta de um Estado na cultura, como elemento estruturante da sua identidade e também como fator de afirmação de um país e como fator do seu desenvolvimento, tem que ter um enquadramento, tem que ter uma visão estratégica. E eu pergunto-lhe, por exemplo, como é que o Sr. Ministro reage, o que é que fez para contrariar dados do Eurobarómetro de setembro do ano passado, segundo os quais nos dizem que 74% dos portugueses responderam que a cultura é muito importante. Mas, nós somos, só temos Bulgária depois de nós, o país que menos participa em atividades culturais. Não é? E eu pergunto-lhe qual é a sua visão estratégica para inverter esta situação. Somos o país, se quiser, que menos consome cultura. Mas, o que é que, na sua visão, e eu penso que é aqui que se revela a ausência de visão estratégica, o que é que tem feito, por exemplo, para dar cumprimento aos objetivos da Estratégia de Lisboa, que, em si mesma, considera que a cultura e o desenvolvimento da criatividade, a criatividade é um catalisador para o crescimento e para o emprego, ou seja, para a prosperidade de um país. Sobre isso o Sr. Ministro não diz nada, não diz nada. E a este propósito, leio o que diz uma recomendação da Comissão sobre a cultura. Diz-nos que, por exemplo, o papel da cultura no apoio e fomento da criatividade e da inovação deve ser explorado e promovido. A criatividade é a base para a inovação social e tecnológica, constituindo, por conseguindo, um importante propulsor de crescimento, de competitividade e de emprego. O que é que o Sr. Ministro tem a dizer quanto a isto? Nunca lhe ouvimos uma palavra sequer. E a propósito disto, obviamente, pergunto-lhe o que é que tem feito, nomeadamente, na articulação com o seu colega da área da educação, no que se refere à educação artística, que é paupérrima em Portugal. Mas, saindo daquilo que me parece que é a total ausência de uma visão estratégica da cultura em Portugal como elemento estruturante da afirmação desse país e também como fator de desenvolvimento, vou perguntar-lhe sobre os eixos que o próprio Sr. Ministro escolheu como indo pautar o seu mandato, dos quais, eu aliás, na altura tive a oportunidade de dizer, eu não discordava. Mas o problema é que o Sr. Ministro está tudo parado. E o que não está parado é objeto de decisões erráticas. Vamos lá ver. Relativamente à criação artística e indústria criativa, mais uma vez aqui, não denotamos uma visão estratégica. Diz-nos o Sr. Ministro, bom, aumentámos de 20 para 22 milhões os apoios à criação e, para além de algumas pequenas discordâncias, não tem havido problema. Bom, eu penso que há muitos problemas, desde logo porque não há pequenas discordâncias. Todos os concursos têm vindo a ser impugnados. Depois, não percebemos, e ao contrário daquilo com que o Sr. Ministro se tinha comprometido quando tomou posse, uma visão, mais uma vez, estratégica quanto aos critérios a que deve estar subordinado o apoio às artes. Portanto, essa definição nunca foi feita. Depois há atrasos na atribuição desses apoios, veja-se, na região norte. E, de facto, a criação artística, também ela, não está envolta numa programação, num projeto global. Segundo eixo da sua política e do seu mandato, o património. Bom, diz o Sr. Ministro há pouco que se fizeram inúmeras obras de requalificação, já foi feito o protocolo com os empreiteiros. Bom, isso nem irei por aí, porque essa matéria nos levaria a uma discussão muito grande, nomeadamente quanto à legalidade desse protocolo. Mas o que eu lhe pergunto, muito concretamente, é o que é feito do projeto de diploma do Ministério das Finanças, mas relativamente ao qual ficámos sem saber qual tinha sido a sua intervenção, Sr. Ministro, que era a lei de alienação do património do Estado. E fiquei sem saber se o Sr. Ministro não tinha sido consultado, se foi consultado e concordou, o que me parece muito assustador, ou então se o Sr. Ministro colaborou efetivamente na elaboração desse diploma. Qualquer uma das hipóteses parece-me negativa. E o que é feito desse projeto de diploma? O que é que lhe aconteceu? Parou? Porque a ideia com que nós ficamos, então agora depois do resultado das europeias do passado fim de semana, é que já mais nada vai ser resolvido, sobretudo quando for problemático. Segunda questão, ainda relativamente ao património. O Sr. Ministro nomeou em maio de 2006, há 3 anos, portanto, uma comissão de peritos que deveria levar a cabo a regulamentação da lei do património. Eu perguntei-lhe, em abril de 2008, quando é que essa regulamentação estaria concluída. E o Sr. Ministro respondeu que seria ainda em 2008. É quando a discussão do Orçamento de Estado para 2009, o Sr. Ministro respondeu, bom, não tinha sido em 2008, mas seria certamente em 2009. Sr. Ministro, estamos a acabar a legislatura, esta comissão de peritos, enfim, o mínimo que se pode dizer é que eles são peritos na lentidão. Ou então, já concluíram o trabalho, o Sr. Ministro é que não o tira da gaveta. O que é que está a acontecer com a regulamentação da lei do património, que é fundamental se queremos preservar o nosso
senhora, mercado? Senhora deputada Teresa Caia, não se importa de concluir?
Vou concluir.
Senhora deputada...
Regulamentação. Senhora... Relativamente à língua...
Senhora deputada, pode ficar para a segunda ronda? São 8 minutos.
Está bem, está bem.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Vou ser direto e concreto e rápido em 8 minutos, para que o Sr. Presidente não tenha que me retremir.
Reprimir é uma palavra que me parece um pouco...
No exercício do meu... Vou pôr três questões. Em primeiro lugar, eu acho que esta questão do Ministério do Museu dos Coches e agora do Museu de Arte Popular revela uma coisa que eu acho que o Sr. Ministro haveria de ter muita atenção. É que há um grande déficit de debate público sobre as opções fundamentais da nossa museologia. Um museu como o dos Coches é um museu emblemático, o Museu de Arte Popular menos, mas também, e são museus que suscitam uma compreensível e enorme sensibilidade pública. Tomar medidas de fundo sobre estas instalações e medidas que implicam, como no caso do Museu dos Coches, grandes alterações no próprio tecido urbano, sem um verdadeiro debate público, é naturalmente estar a comprar problemas sérios. E, na realidade, o que se passa com o Museu dos Coches é isso. A discussão que havia a ter era esta. Havendo verba, através do casino, para fazer um museu de raiz, do ponto de vista da política de cultura, qual era o museu que se devia ter feito? O Museu dos Coches ou o Museu de Arqueologia? E este debate não foi feito. Não foi feito. O Ministro da Economia, acho que foi ele, resolveu fazer um bom negócio com o Museu dos Coches, porque tem mais gente, porque se vende mais, porque tem turistas, porque não sei o quê, com a Frente Ribeirinha e tal, e resolveu dar-se prioridade comercialista ao Museu dos Coches em detrimento do Museu da Arqueologia, que esse sim é um museu de importância histórico-cultural a médio e longo prazo decisiva, sem haver um verdadeiro debate público sobre estas prioridades. Não houve, acerca destas prioridades, nenhuma espécie de debate público. Com o agravante, depois, o Museu dos Coches se ir fazer sem concurso público. Sem concurso público de projeto e de arquiteto. E, portanto, acho que isto nasceu mal. E não sei como é que vi, isto vai... Estamos colocados perante um facto consumado, mas a questão do debate público é uma questão que não é meramente para... Não é uma questão de chicana política, como por vezes o Governo tende a encarar estas coisas. É uma questão de debate público central sobre uma opção decisiva que devia ser tomada antes. Vamos para o Museu de Arqueologia ou vamos para o Museu dos Coches? Errou-se, a meu ver, claro, no debate público, no debate que há, eu digo, errou-se. Devia-se ter ido, com o dinheiro que havia, para o Museu de Arqueologia, para o Museu de Raiz, na arqueologia. Segunda questão. O Museu de Arqueologia vai passar para a Cordoaria. Não sou um adversário dessa passagem. Acho que a coisa pode funcionar. Agora, há uma questão fundamental que é preciso responder e não vi nunca respondida por nenhum responsável ao longo da nossa visita. Que é esta. Está o Governo em condições de dizer que instalados os tesouros arqueológicos do país na Cordoaria, essa instalação fica defendida tanto quanto pode estar dos riscos sismológicos e de inundações, como insistentemente pede o diretor do Museu de Arqueologia? Ou seja, o museu só será transferido para lá se houver uma resposta claramente positiva relativamente a estas questões? Essa é uma questão, gostava de saber a opinião do Sr. Ministro sobre isto, porque esta é uma questão que está no ar. Segundo problema, o Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular não é um Museu de Arte Popular, como toda a gente sabe. É o museu da representação que o António Ferro e o Estado Novo tinham sobre a arte popular. E, portanto, este museu é um museu interessante do ponto de vista daquilo que era a representação de um certo regime acerca da arte popular. E era provavelmente por aí que se devia ter desenvolvido a exploração e a consolidação daquela unidade. porque aquilo é um certo discurso nacionalista, corporativo, etc., sobre uma certa visão ideológica da arte popular. Mas é interessante, quer dizer, hoje há um... Eu levava lá os meus alunos, quer dizer, para ver como é que aquilo era, não é? O que se está a fazer é uma coisa, Sr. Ministro, do Arco da Veia, porque eu acho, pode ser que seja defeito meu, que ainda não, mas uma coisa extraordinária, com paredes de vidro e tal, e meter lá o Museu da Língua. Eu também, eu sei que o Sr. Ministro foi visitar o Museu da Língua, ali nos jornais, eu também fui a São Paulo. Fazer um Museu da Língua, tipo São Paulo, em Lisboa, o Sr. Ministro sabe tão bem como eu que é uma coisa, pelo menos, megalómana. Porque aquilo é um museu espantoso, naturalmente. Todos nós temos vontade de fazer uma coisa no género, apesar do Museu da Língua em São Paulo dizer que praticamente a língua brasileira começa no Brasil. Mas isso é um problema de discurso que cá se afinaria, seguramente, não é? Mas é um museu que apetece cá fazer, mas eu não estou a ver nem o espaço, nem o como, nem o quando ali, não é? E, portanto, acho que sim, Sr. Ministro, experimente abrir um debate amplo entre os agentes culturais sobre esta questão. Um debate que dure uns meses, para que toda a gente se pronuncie, para que haja... E depois tome-se uma decisão. É claro que o Governo depois tem que tomar decisões. Mas eu acho que, sobretudo os responsáveis governamentais, ganhavam em ouvir, porque há ali, neste projeto do Museu da Língua ali, há coisas que eu acho que são... Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em os entender. Talvez com o tal debate que falta se possa entender. Mas, neste momento, aquele projeto parece um projeto... caríssimo, megalómano, destruidor daquilo que é um património, que é o património discursivo do Estado Novo sobre a arte popular, que é em si mesmo um objeto de preservação respeitável. Terceira questão. Apareceu aí um diploma que foi discutido no plenário, em que se abria a possibilidade teórica de os monumentos certos, os monumentos do nosso património classificado, poderem ter assim um jeitinho de comercialização para facilitar as obras e para facilitar as coisas, etc. Mas coisas fantásticas que permitiam já não abrir uma espécie de sucursal da Samsung ali no Museu dos Coches, ou uma boate na Torre do Belém. Enfim, não estava fechado. É claro que o diploma não dizia isto, mas não. Sobretudo as possibilidades que abria eram altamente inquietantes. Eu intervi sobre isso no plenário. Não sei como é que isso está. Era um projeto de lei que, se não me engano, vinha, obviamente, do Ministério das Finanças. Era uma forma do Ministério das Finanças ganhar dinheiro à custa do património público e, sobretudo, da sua degradação. Da sua degradação comercialista. É uma espécie de versão do Museu dos Coches aplicada ao património público. E, portanto, não sei se esse diploma foi recolhido, se não foi recolhido, não faço ideia, mas como diz respeito ao património, pergunto. Finalmente, duas coisas muito precisas. A Torre do Passo do Cal do Castelo de Évora-Monte. O Sr. Ministro sabe, o Castelo de Évora-Monte foi onde se assinou a paz da Guerra Civil de 1834. E a vitória dos liberais sobre os miguelistas, já agora, para irritar os miguelistas eventualmente presentes na sala. Mas é o local da assinatura da paz de Évora-Monte. É um passo do cal quinhentista, um monumento lindíssimo, onde se vai aparentemente espetar uma antena do equipamento de antenas do Ministério da Administração Interna. Alarme da Câmara Municipal de Évora-Monte, alarme da Associação dos Munícipes de Defesa de Évora-Monte.
Sr. Fernando Vazas, ia-lhe pedir que terminasse.
Sim, senhor. E portanto, obrigado, Sr. Presidente, tem toda a razão, eu vou terminar já. Mas pronto, era a última questão. Tenho ainda uma outra sobre o Conservatório, mas se há uma segunda volta, eu... Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Tato João Oliveira não repita essa coisa do reprimir, porque uma coisa tantas vezes repetida ainda acaba por se transformar em verdade.
A minha alusão é metafórica, Sr. Presidente.
Estava a brincar. Todos os grupos parlamentares fizeram já as perguntas nesta primeira ronda. Eu daria agora então a palavra ao Sr. Ministro da Cultura durante 30 minutos para responder às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Vou, por razões de simplicidade, começar ao contrário. Gostaria de dizer só em apreciação geral que as perguntas que fazem centram sobretudo no Museu de Arte Popular e no Museu dos Coches, mas que não se encontram, de facto, apoiadas numa informação rigorosa das coisas. Em primeiro lugar, Torre do Paço é Bromonte. Vai-se espetar uma antena? Não, está lá uma antena. Aquilo que se vai é tirar a antena que lá está e pôr uma antena que tem menos de 2 metros de altura. E que lá, eu peço desculpa. Não, não, é que não é uma antena, é um pau que tem menos de 2 metros de altura e que podia ser perfeitamente um pau de bandeira. É uma coisa mínima. E, portanto, que não perturba de maneira nenhuma aquilo. Aquilo que lá está é grande e aquilo que se vai fazer é tirar. Portanto, é ao contrário. Relativamente ao projeto de alienação de património, e respondo já ao Sr. Deputado Fernando Rosas e também à Sra. Deputada Teresa Caeiro, eu peço desculpa, mas o projeto é um projeto de lei. Está na Assembleia da República. Está aqui, é para os senhores deputados debaterem, discutirem e aprovarem o que entenderem aprovar. Portanto, não vale a pena pronunciarem-se negativamente sobre uma coisa que se limita a ser um ponto de partida para um debate num órgão que é o órgão soberano que fazem parte. E é só disso que se trata. E, portanto, não há nenhuma dúvida, nenhuma preocupação com isso. Os senhores é que têm o poder legislativo. Trata-se de uma matéria da Assembleia da República. Os senhores vão debater, está cá e vão aprovar o que entenderem. E, portanto, não vejo o que é que isso tem a ver de bom, de mal, de extraordinário, de rigorosíssimo, de perigosíssimo. Os senhores é que vão aprovar, os senhores é que vão fazer, os senhores é que vão debater isso. A aprovação será feita para a Assembleia da República. Relativamente a outros pontos também menores, gostaria de dizer que regulamentação da Lei do Património. A regulamentação da Lei do Património, a comissão nomeada não foi nomeada por mim, foi nomeada em 2006, eu não era ministro. Portanto, eu não nomeei uma comissão, ao contrário do que a sua deputada disse, eu não nomeei nenhuma comissão, havia uma comissão. Essa comissão verificou-se, não produziu no prazo que estava fixado, que era um prazo de 6 meses, as propostas adequadas. E, portanto, seguimos um caminho rápido e mais célere de, não tendo nenhum trabalho feito quando chegámos, fazer o trabalho. Portanto, houve, através da contribuição de jurista para o efeito contratado, elaboração de projetos. Esses projetos foram amplamente discutidos em toda a estrutura do Ministério, foram sujeitos a toda a participação de todas as outras entidades e houve a regulamentação feita, quer do património imaterial, quer das intervenções em obra. Há mais 2 diplomas que estão em curso de circulação por via do Ministério dos Serviços para serem aprovados. Logo que estejam aprovados também virão. Mas 2 já estão aprovados, já foram aprovados em Conselho de Ministros, já estão, já 3, aliás, 3, o fundo, já foram publicados, já estão todos em vigor, foram publicados segunda-feira passada, estão cá todos. Relativamente, portanto, não compreendo essa referência, a Comissão de Peritos é perita em ser demorada. Julguei efeitos de retórica, mais nada. Relativamente, não vale a pena, relativamente, portanto, a estes pontos, eu gostaria de dizer mais o seguinte, e agora começo, digamos, de referir-me ainda a mais uma questão sumária, relativamente ao teatro plástico. Aquilo que nós fazemos com os apoios é estabelecer júris, nomear júris, e esses júris procedem à definição da verificação de que os concorrentes preenchem ou não preenchem os critérios. Os critérios são legais, também estão determinados, estão publicados, tudo isso é feito assim. Gostava de dizer primeiro que contencioso sobre esta matéria, impugnações contenciosas desta matéria, não tenho nota. Não tenho informação de que alguém tenha impugnado contenciosamente estes concursos. Foi tudo feito nos termos legais, nos termos regulares, audição de interessados ou audiência de interessados, tudo foi feito como devia ter sido feito. Com certeza que há pessoas que concorreram e que não foram contempladas e, por isso, não estão satisfeitas por não terem sido contempladas. Mas, julgo que, do ponto de vista da regularidade, da legalidade e dos critérios, não há muito a apontar. Relativamente ao teatro plástico, o júri considerou que não era um projeto adequado por um conjunto de razões que expressamente enunciou. Queria dizer que houve pareceres negativos da Direção Regional de Cultura no Norte nos últimos anos relativamente ao teatro plástico e ao trabalho dele. Queria dizer, portanto, que não foi beneficiado. Mas não conheço que tenha havido qualquer impugnação contenciosa por não haver regularidade, legalidade nos procedimentos e na decisão tomada. Queria dizer também que fecharam agora as candidaturas para os apoios pontuais e que esses apoios pontuais estão, portanto, a concurso. Queria dizer também que o teatro plástico concorreu e que, até agosto, o júri se pronunciará sobre se deve ou não deve ser apoiado nesse apoio agora anual, nesse apoio pontual. São apoios anuais. Gostaria de dizer, relativamente, portanto, aos apoios às artes, que o balanço que publicamente se faz é um balanço altamente favorável. Em primeiro lugar, porque em período de crise se aumentaram os montantes. Em segundo lugar, porque se encurtou o prazo na distribuição. Estamos com bastante mais dinheiro distribuído nesta fase do ano, nos acordos, nos apoios a 4 anos e a 2 anos, do que estávamos 4 anos atrás. Portanto, em momento análogo. Estamos com mais dinheiro distribuído agora do que estávamos há 2 anos nos apoios bienais. Não creio que exista contencioso, não fui notificado de nenhum contencioso, não dei instruções a ninguém para contestar nenhuma ação nesta matéria. E, portanto, o balanço dos apoios é, na minha perspectiva, bom do ponto de vista do prazo, bom do ponto de vista do montante, bom do ponto de vista do alargamento daquilo que foi apoiado. Há muitas áreas que não tinham qualquer apoio e passaram a ser apoiadas. E há áreas que também foram apoiadas do ponto de vista do cruzamento. Nenhuma destas coisas estava apoiada, passaram a ser apoiadas. Portanto, alargou-se o âmbito dos apoios, alargou-se o montante dos apoios, foi-se mais rápido nisso. Não sei se isto é fazer mais e melhor, mas a senhora deputada Teresa Queiro depois tirará daí as conclusões e as consequências. Queria dizer que também temos agora dois temas, como disse, o Museu dos Coches e o Museu de Arte Popular. Mas há dois pontos que eu gostaria de abordar especificamente. Em primeiro lugar, o problema da estratégia. A estratégia é, muito sumariamente, esta. Entende-se que não é possível fazer trabalho cultural sem fazer simultaneamente um reforço daquilo que são os instrumentos. Por um lado, de liberdade, os instrumentos de língua, construção de identidade, construção de memória. 90% daquilo que foi produzido pela humanidade está registado por escrito e é preciso que as pessoas tenham capacidade de falar, tenham capacidade de escrever para serem capazes de elaborar um discurso sobre si mesmos e, portanto, de criar identidade. Esse elemento de reforço da capacidade de língua e dos instrumentos de língua, da disponibilização de todos os instrumentos de língua para todos os portugueses, é algo de essencial. Esse reforço é feito, ou esse esforço é feito, juntamente com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, pela primeira vez, tem todos os alunos, todos aqueles que são candidatos à escolaridade, estão neste momento cobertos a 100% nas suas necessidades. É possível que todos eles frequentem a escola e todos eles sejam instruídos e tenham, portanto, instrução primária e instrução secundária. Alargou-se para o 12º ano e a capacidade efetiva de uso da língua é indispensável. E, por isso, ela é indispensável internamente, mas é também indispensável que a língua seja reforçada enquanto meio de internacionalização e de afirmação da cultura portuguesa. A língua foi um elemento essencial dessa estratégia. E é nesse contexto de língua que se refere a necessidade de se criarem, no âmbito da Cplp, um conjunto de instrumentos que permitam essa internacionalização e essa afirmação. É nesse contexto que se fala do acordo ortográfico, é nesse contexto que se fala da refundação do Camões, é nesse contexto que se fala do Fundo para a Língua. Mas é também nesse contexto que se fala da necessidade de se fazer um esforço grande junto das diásporas de língua portuguesa, e elas são muito numerosas, e junto das comunidades portuguesas e de língua portuguesa, nomeadamente na Cplp, através da criação de redes de escolas, de escolas portuguesas, de escolas de língua portuguesa, de redes de escolas qualificadas junto de esses países. E, portanto, esse é um projeto de reforço da capacidade de afirmação da língua e de afirmação deste espaço, que é o espaço da língua portuguesa. Isto é, penso eu, um desígnio estratégico para o país. Esta capacidade de entender este território de língua portuguesa como um território de expansão de eleição, daquilo que são os portugueses, daquilo que é a economia portuguesa, daquilo que é uma cultura e uma maneira de ser e de estar portuguesa no mundo, é algo de essencial e de estratégico. E essa foi uma estratégia centrada nisso. Mas não é possível fazer nenhuma afirmação de cultura sem memória. Sem memória nós dissolvemos-nos internacionalmente, nós dissolvemos-nos numa globalização, mas sem memória não é possível nós afirmarmos esta identidade. E essa memória passa, por um lado, mais uma vez pela língua, pela escrita, pela edição, pelos livros, pela leitura, pela capacidade de escrever e de formar uma narrativa sobre si mesma, sobre si mesmo, mas a elaboração de uma narrativa sobre si mesmo passa essencialmente também pela leitura de narrativas feitas pelos outros. E, portanto, é não só a leitura um instrumento de ler, de aprender aquilo sobre que se escreve, os conteúdos do que se escreve, mas também de aprender a fazer uma narrativa. E a identidade das pessoas é sobretudo construída a partir dos gregos pela elaboração de uma narrativa própria, de uma narrativa feita pelos próprios. E essa narrativa é essencial que seja aprendida e apreendida por cada um de nós e que seja apreendida coletivamente para termos uma identidade. Com a liberdade que a língua consente, com a identidade que o património, a língua, consentem, esse património todo, essa memória, nós temos condições para fazer uma construção de nós mesmos, através da criatividade, fazermos coisas que são, por um lado, nossas, identificação nossa. E a estratégia foi exatamente essa. Toda a atividade cultural de criatividade, toda a atividade ligada à criação, às artes, às indústrias criativas, às indústrias culturais em geral, toda essa atividade deve assentar, em primeiro lugar, num trabalho extraordinário de afirmação moderna, de afirmação consciente, de afirmação discursiva, de afirmação narrativa de nós mesmos, da nossa identidade e de construção de uma identidade, e para isso é absolutamente indispensável uma capacidade que é a capacidade de língua. A língua é que determina a nossa primeira identidade e a nossa capacidade de fazer. É nesse contexto que a rede de escolas me parece ser também instrumentalmente indispensável. Compreender que a estratégia se centrou neste tripé, e neste tripé sucessivo, de língua e afirmação da língua portuguesa, de desenvolvimento do eixo que é a Cplp, de parceria com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, com os outros países da Cplp, o empenhamento na criação dessa rede de língua e nessa rede de cultura de língua portuguesa. E por isso mesmo também o empenhamento na reformulação do Instituto de Camões para que os centros de cultura, os centros culturais portugueses, não sejam apenas centros culturais de portugueses, mas sejam centros culturais de língua portuguesa e sejam centros culturais abertos a todos os outros artistas do âmbito da Cplp. E daí também o empenhamento em que o Fundo para a Língua seja um fundo de apoio aos países em desenvolvimento e, portanto, um fundo de apoio à língua, sobretudo nos países da Cplp. E que seja instrumental do apoio à implantação da língua em Timor, mas também à implantação da língua em Moçambique e em Angola e noutros territórios, noutros países da Cplp. Mas também isso implica que estejamos atentos à criação de uma rede que permita, não só através do Camões, mas também através de uma entidade com competência normativa, com competência de língua, eu diria, basta vermos o que é que se passa com a Academia Espanhola, com a Real Academia Espanhola, para compreendermos a essencialidade daquele papel. A Real Academia Espanhola fomentou a criação de academias de língua em todos os países da América Latina e também nas Filipinas e na América do Norte. Tem como função preservar a unidade da língua em função dos estatutos reformulados em 1993. Tem uma associação com todas as academias que ela mesma promoveu fossem formadas. Todas as academias são academias correspondentes da Academia Espanhola, da Real Academia Espanhola, e o seu objetivo é exclusivamente tratar da língua espanhola, com o objetivo de a fixar, a limpar e lhe dar brilho, sempre num objetivo de preservação da sua unidade, que não da sua unicidade. E este objetivo é um objetivo que não temos nenhum instrumento para o fazer e, por isso, a criação desse instrumento é absolutamente indispensável. O que posso dizer é que penso, e acho que isso vale a pena ser consensualizado, penso que o modelo da Real Academia, da Academia das Ciências de Lisboa, está esgotado neste ponto de vista. Acontece a mesma coisa que se calhar aconteceu com a Academia de História, e apesar de haver uma secção de História na Real Academia, na Academia de Ciências de Lisboa, não deixou de se fazer e de se formar uma Academia de História fora da Academia das Ciências de Lisboa. Aquilo que acontece é que a Academia das Ciências de Lisboa tem, neste momento, 60 académicos de número. Esses 60 académicos de número estão distribuídos por duas secções, diria, Ciências e Letras. Dentro de cada secção, digamos assim, há 7 subsecções. Há uma subsecção de Literatura e uma subsecção, recentemente criadas, de Literatura e uma outra de Filologia Linguística. Esta nova de Filologia Linguística era, até há muito poucos anos, comum com a de Literatura. E nesta secção estão 4, 5 académicos. E não é possível fazer o trabalho de 5 académicos, fazer através de 5 académicos o trabalho de 60 académicos de número e ainda muito mais académicos correspondentes. O que é que isto tem por efeito? Não temos dicionário da academia, não temos vocabulário, não temos vocabulário técnico e científico, não temos um conjunto de instrumentos de língua, não fazemos aquilo que a Real Academia Espanhola faz, que é, em cada 48 horas, responde, e no prazo de 48 horas, responde a todas as perguntas de língua que são feitas. Isto para explicar o que tem a ver com estratégia. E a estratégia foi esta, foi exatamente afirmar e criar os instrumentos da língua. Estou cá há menos de um ano e meio, criar esses instrumentos de língua, refundar o Camões, fazer o fundo da língua, ver se o acordo ortográfico, um conjunto de instrumentos que permitem intervir na língua e assegurar a sua maior internacionalização, o esforço junto da União Europeia para que sejam financiados os programas de língua partilhada, para que se faça redes de escolas, tudo isso é um objetivo central. Segundo objetivo central, o do património, o da preservação do património. Património material, preservação de património na Biblioteca Nacional, preservação de património imóveis, de património mobiliário, de aquisição de património e de abertura desse património aos portugueses e de chamamento dos portugueses para a invasão desses espaços, de modo a que eles sejam muito vistos. Como é que isso se faz? Não se faz diretamente, não se faz através de uma política de gosto, mas faz-se através do financiamento daquilo que é Serralves, daquilo que é o Centro Cultural de Belém, daquilo que é a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea, daquilo que é a Casa da Música, daquilo que é São Carlos, daquilo que é o Teatro São João e o Teatro Ana Maria. Muitas vezes, através desses equipamentos, que são praticamente, são maioritariamente, são muitas vezes quase totalmente ou totalmente financiados pelo Ministério da Cultura, através de um conjunto destes instrumentos, permitir que essa atividade, que é uma atividade de memória, uma atividade de preservação de património e também de criatividade, seja feita. E que os portugueses possam ir, do ponto de vista passivo, lá. Mas do ponto de vista ativo, possam ir lá através de apoios. Apoiamos as galerias que tiveram dificuldade e foram a Arco. Fizemos esses apoios. Mas, como rede de apoios, mas fizemos outras coisas, como seja, como disse já, o InovArte. O InovArte é um projeto absolutamente extraordinário, absolutamente inovador, não é por isso que se chama InovArte, mas é inovador, que tem sido grandemente elogiado por todos os países da União Europeia e na Comissão, precisamente porque permite que 200 a 250 jovens, entre os 18 e os 35 anos, artistas, escolham eles mesmos para onde querem ir e o querem fazer, e desde que tenham as condições e os requisitos mínimos para ir, e a entidade para onde queiram ir, os acolham, possam ir entre 3 e 9 meses fazer estágios profissionalizantes. Mas os apoios e o alargamento dos apoios para que aqueles que fazem continuem a fazer, se fazem bem, segundo critérios que não são critérios do Ministério da Cultura, no sentido não são critérios do Ministro, não são critérios do Gabinete Ministerial, são critérios em função de júris que são nomeados e que são nomeados publicamente e transparentemente para essas funções. Aquilo que quer dizer, portanto, é que não perceber onde é que há estratégia, não compreendo. Eu percebo que as pessoas não queiram ver, isso compreendo muito bem, que as pessoas sejam míopes ou que tenham uma miopia política que não quer. Mas isto foi explicado. Foi explicado aqui, foi explicado aqui em comissão, foi explicado publicamente, foi explicado repetidamente. Portanto, não ver ou ver a ausência de estratégia é, de facto, aquilo que me deixa perplexo. Mas acho que a liberdade de opinião existe para esse efeito. Gostava de dizer que é neste contexto que respondo, digamos assim, à Sra. Deputada da Teresa Portugal, que é encontrar redes de escolas portuguesas, que acho que devem ser junto dos países da Cplp, mas também junto das diásporas de língua portuguesa, acho que na Venezuela, acho que na África do Sul, há 2 milhões de falantes do português na África do Sul, há escolas portuguesas que não têm nenhuma ligação connosco, deviam ser qualificadas, integradas, devia ter percebido o que é que se pode fazer com aquilo. Não acho que as escolas portuguesas tenham que ser todas de iniciativa pública, pagas pelo Estado português, pagas pelos Estados todos da Cplp. Pode haver escolas portuguesas que sejam de iniciativa privada e que, no entanto, não deixem de estar enquadradas numa rede de escolas, numa rede de qualificação, numa rede de fiscalização, numa rede de apoios, de circulação de professores, etc. Mas acho que, além da Cplp, devem ser consideradas as diásporas. Também gostaria de dizer que o fundo se destina ao envio também de professores para Angola. E que esse fundo é, desse ponto de vista, também um fundo muito importante. Acho que se pudermos enviar 2 mil professores É bom que enviemos 2 mil professores, mas podemos enviar mais, que enviemos todos aqueles que sejam necessários para esse efeito. Finalmente, gostava de ir àquilo que são as duas questões principais. Vamos ao Museu dos Coches e vamos explicar o Museu dos Coches muito sumariamente. O Museu dos Coches é um projeto que começou em 1994 e que tem sido sucessivamente objeto de um conjunto de decisões tomadas primeiro pelo Secretário de Estado da Cultura, Pedro Santana Lopes, depois, em 1998, reforçado por decisão do Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, e que deu lugar, num primeiro momento, à afetação de um espaço à Secretaria de Estado da Cultura e depois à aquisição daquele espaço onde estão as oficinas gerais de material do Exército ao Ministério da Cultura contra pagamento, em 1998. E nessa altura, aquilo destinava-se, a decisão era de que aquilo se destinasse rigorosamente a vir a constituir, a constituir-se ali o novo Museu dos Coches. A disposição diz assim, que eu posso ler, isto é de 7/7/1998, constituir a Comissão do Novo Museu dos Coches e Picadeiro Real, encarregue de coordenar a criação do novo Museu dos Coches no espaço adquirido às Oficinas Gerais de Material de Engenharia do Exército, ao GME, a reativação do Picadeiro Real através da reconversão do atual museu e a reabilitação do espaço Antigas Cavalariças Reais, designadamente para a instalação do treino diário da Escola Portuguesa de Arte Equestre. Esta decisão foi tomada em 98. Eu diria que, quando foi tomada em 98, não vi grande reação. Não vi grande... Havia a possibilidade do debate público, a que se referia o Sr. Deputado Fernando Rosas, mas não vi que ninguém tivesse pegado nisto para fazer grande debate público. Estava aqui, em 98, e... Ainda não havia? Portanto, tudo o que é anterior ao Bloco de Esquerda não é para aqui trazido, portanto, não havia debate público, não havia público mesmo antes de haver Bloco de Esquerda, e, portanto, não havia debate e não havia público antes do Bloco de Esquerda. Pronto. De maneira que, só para dizer que isto vem de longe, vem de 98. Depois de 98, em 2003, e isso é muito importante, em 2003 foi autorizado o Casino de Lisboa. E quando foi autorizado o Casino de Lisboa, ele foi-o através de um diploma feito, na altura, no governo de Durão Barroso, assinado pela Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, pelo Ministro da Economia, Carlos Tavares, e pelo Ministro da Cultura, Pedro Rosenta. E esse diploma legal prevê expressamente, que uma parte das contrapartidas do casino sejam para a criação de um museu de raiz em Lisboa. O que significa que, quando nós fazemos demagogicamente declarações de que aqueles 30 milhões ou outros milhões quaisquer, aqueles concretamente aqueles milhões, neste número ou noutro número, naquele montante ou noutro montante, podiam ser distribuídos por outros museus para a coleção do museu que está no Chiado, ou para o Museu Nacional de Arte Antiga, ou para... Não é verdade. Aquilo está legalmente, do ponto de vista de um diploma legal elaborado por um governo do PSD, CDS, está consignado para um fim que é criar um museu novo de raiz em Lisboa. Não é para outro fim. Portanto, não é para melhorar outros, não é para comprar coleções, é para aquilo. E, portanto, esse diploma é um diploma assinado nesses termos. Mas tem mais esse diploma. É que tem uma regra legal, é antes do Bloco, eu sei. É antes do Bloco, pronto. Eu não sei se já vi o Bloco. Estou. Queria dizer que, além disso, esse diploma legal tem uma outra particularidade. É que estabelece que haja um prazo para que aqueles montantes sejam imediatamente utilizados e sejam utilizados com rapidez. E se não forem utilizados nos termos que ali estão consignados, por despacho do próprio Ministro da Economia, Dr. Carlos Tavares, que revertam para o Fundo de Turismo. E, portanto, o montante reverteu para o Fundo de Turismo por efeito disso. E é isto que explica que seja todo o processo conduzido através do Ministério da Economia, porque foi uma decisão do próprio governo do PSD-CDS que fosse assim. que aquele montante revertesse, fosse conduzido pelo Ministro da Economia e fosse assim feito. Portanto, só para dizer, quer dizer, sou eu o seu dono, peço desculpa, mas é assim. Aquela verba é esta, aquela verba é para distribuir, nestes termos, e assim. Há mais outras coisas que aquela verba visa permitir, não sei se permitirá, logo se vê, mas também já reverteram para o Fundo Turismo, que são a reedificação do Capitólio, a criação de mais um teatro, ou mais um equipamento cultural, julgo que é um teatro, no Parque Mayer, e finalmente a reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes. Essas três outras coisas também serão com verbas contrapartidas desse decreto-lei. E, portanto, para explicar que há um vem de trás do Museu dos Coches. Estas decisões estão tomadas há muito tempo. Não foram objeto de discussão porque provavelmente ninguém as quis discutir. Porque se calhar em Portugal o debate público começa quando já está tudo a chegar de novo à Igreja e não quando a procissão ainda vai no adro. Não, ela já está a regressar à Igreja quando de repente se lembram de fazer as discussões. Mas foi publicado, não foi nada ocultado. Só para explicar também que não fujo a nenhuma discussão, falei disto, já discuti isto, já disse isto na Assembleia da República, num debate com a Comissão de Orçamento, já tudo isto foi explicado. E, portanto, Museu dos Coches, quando cheguei ao Governo, o Museu dos Coches tinha sido objeto de decisão, deliberação, já estava o processo muito, muito avançado, e eu verifiquei que havia um projeto atribuído ao Paulo Mendes da Rocha, que esse projeto era financiado nos termos em que ia ser financiado, e aquilo que posso dizer é que recebeu o Sr. Primeiro-Ministro um abaixo-assinado, uma petição, não sei como é que lhe é de chamar, julgo que é um abaixo-assinado, uma petição, no sentido de pedir que o Museu dos Coches fosse feito e fosse rapidamente executado. Essa petição é uma petição muito, muito expressiva no que diz respeito ao pedido, mas mais do que isso, é uma petição que vem assinada por um conjunto de pessoas, de que eu leio apenas algumas. António Ora Capucho, António Mexia, Ana Tostões, Álvaro Cisa Vieira, Alexandre Alves Costa, Alexandre Quintanilha, João Belo Rodeia, João Appleton, Joana Vasconcelos, Guta Moraguedes, Gonçalo Birne, Francisco Vieira de Campos, Francisco Ás Mateus, Filipe Buton, Emílio Rui Vilar, Eduardo Souto Moura, Manuel Tainha, Manuel Graça Dias, Manuel Correia Fernandes, Manuel Aires Mateus, Luís Valente Oliveira, Luís Serpa, Luís Paixão Martins, Luís Morbei, Luís Bruno Soares, Julião Sarmento, José Sarmento Matos, José Miguel Júdice, José Mateus, José António Bandeirinha, João Pinharanda, João Pedro Serodio, João Pedro Falcão, João Paulo Feliciano, João Mendes Ribeiro, João Luís Carrilho da Graça, Pedro, enfim, posso ler muitos, só para explicar que... Como? E está bem. E, portanto, só para explicar que... Já ia mais. Estão fora da ordem alfabética. E, portanto, para explicar que estas... Relativamente ao Museu dos Coches, assim, problema do Museu dos Coches, o que é que se faz aos equipamentos que lá estão? E aquilo que se faz aos equipamentos que lá estão foi amplamente explicado já na outra sessão anterior, mas disse mesmo, por favor, visitem o Museu dos Coches. Não tenho por hábito fugir, nunca fugi a nenhuma questão, mas posso dizer que a Comissão sabia que eu não iria estar na visita. A Comissão sabia, antes da visita, que eu não iria estar na visita. Portanto, não fugi, já tinha avisado. Queria dizer que a senhora deputada, ao que me informaram, esteve fugazmente na visita. E que logo no fim da primeira, aqui foi uma visita muito complexa, já que foi descrita, andaram a saltar de sítio em sítio para ver, para comparar, para perceber, mas esteve no primeiro sítio, mas não esteve noutros. Mas esteve no que entendeu que devia estar, quem sou eu para criticar? Eu não estive em parte nenhuma, mas já sabiam que eu não estava. A visita destinava-se a explicar isso tudo. E compreendo a preocupação do Sr. Deputado Fernando Rosas quando diz que não há debate público. Devia haver mais debate público. Eu compreendo isso. Não é fácil organizar esse debate público quando, digamos, existem instrumentos e formas de, à disposição de toda a classe política para organizar esse debate público. Esse debate público pode ser organizado pelos partidos, pode ser organizado pela Assembleia da República, pode ser organizado por esta Comissão, pode ser organizado pelas Forças Vivas, pela sociedade civil, por todas essas coisas. E aquilo que eu posso dizer é que, sendo isto projeto de longo tempo, a verdade é que esse debate público não se organizou. Eu posso, digamos, contribuir com uma parte desse meia-culpa, não faz diferença nenhuma, de dizer que, neste ano e meio, quando cheguei, e o processo já estava mesmo nas fases de conclusão, não organizei nenhum debate público para discutir isso. Na verdade, aquilo que eu tinha era um problema urgente de como é que eu salvo aquilo que ali está, onde é que eu arrumo aquilo que ali está. Havia possibilidade de fazer isso fora.
O Sr. Ministro já ultrapassou os 30 minutos, mas atendendo a que as questões essenciais que aqui foram colocadas, que é do Museu dos Costas e do Museu de Arte Popular, não foram ainda respondidas, eu vou dar ao Sr. Ministro mais 10 minutos.
Não, mas eu peço desculpa, eu termino já não. E depois na parte final falo do outro,
não,
do Museu de Arte Popular.
Não, falo mais agora sobre
falo depois.
Mas se não se importa agora, para não quebrar o seu raciocínio, fala já sobre as duas.
E, portanto, relativamente ao Museu dos Costas, eu penso que havia o problema do destino daquelas coisas. Podia o destino daquilo que era o IPA, do Instituto Português de Arqueologia, daqueles equipamentos, ser colocado no país todo, em qualquer parte do país. Foi mesmo feita uma oferta ao Ministério da Cultura para que fosse colocado fora do país, no norte do país, fora de Lisboa, no norte do país. Entendemos que havia vantagem em preservar aquilo que eram os hábitos de trabalho, as redes já estabelecidas de consulta, de trabalho, de investigação e que já estavam ali naquela zona. E por isso procurou-se um espaço que fosse um espaço de grande dignidade, de grande capacidade e que permitisse resolver aquilo que era uma dificuldade, transformá-la numa oportunidade, sem sentido oportunístico do termo, mas portanto numa pura oportunidade, que era como aproveitar para dar espaço ao Museu Nacional de Arqueologia, que não tem espaço de crescimento, por um lado, e por outro lado utilizar o Instituto de Português de Arqueologia, o património do Instituto de Português de Arqueologia, para lhe dar condições de biblioteca, condições de sítio de trabalho, um conjunto de condições que fizesse daquele equipamento um equipamento extraordinário. Primeiro problema, um problema de resolução da localização dos equipamentos que ali estavam. Torreão poente da cordoaria. A cordoaria tem esse torreão poente disponível, com obras de adaptação que já estão adjudicadas. Com essas obras de adaptação, será possível fazer a colocação lá de tudo aquilo que estava no IPA, nas Oficinas Gerais de Material do Exército, e colocar aí isso. E colocar isso em condições em que as pessoas podem trabalhar, podem estar, podem consultar, podem fazer, em muito melhores condições, aquilo que faziam até agora, e em muito melhores condições que aquelas em que faziam até agora. Em segundo lugar, o problema de aproveitar isto para fazer uma coisa muito maior, que é aproveitar para colocar lá o Museu Nacional de Arqueologia. E isso foi feito um protocolo que todos podem conhecer, um protocolo que foi celebrado não entre o Ministério da Economia e o Ministério da Defesa e o Ministério da Cultura, mas sim entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e o Ministério das Finanças. Porque quem tem a gestão deste património é o Ministério das Finanças. E neste protocolo, assinado, diz-se expressamente, e que demorou muito tempo a ser assinado, foi longamente negociado, diz-se expressamente que a transferência será feita depois de se verificar que existem todas as condições para lá se instalar o Museu Nacional de Arqueologia. E, nesse objetivo, estamos em processo de acordar com a Trienal de Arquitetura de Lisboa, a 2ª Trienal de Arquitetura de Lisboa, para que se venha a fazer um concurso de ideias para a adaptação daquele espaço para o Museu Nacional de Arqueologia. E penso que o Museu Nacional de Arqueologia terá todas as condições para acolher isso. Mas essa será feito consensualizadamente, haverá um júri para apreciar isso, envolver-se-ão seguramente as pessoas, já está isso pré-determinado, envolver-se-ão as pessoas que são conhecedoras desta área, de modo a que tudo isso se faça sem rupturas, sem percalços, sem problema nenhum, e sobretudo com as condições. Gostaria de dizer que compreendo com alguma dificuldade que problemas levantados sobre sismos e inundações relativamente aos Costes, que já vi levantar, quando o atual Museu dos Costes fica a 50 metros do outro lado da esquina deste, e não fica sequer num ponto alto, porque este aqui sempre pelo menos fica tudo no primeiro andar, e portanto se houver inundação até ao primeiro andar os Costes não são atingidos, no outro não. Mas não compreendo essa preocupação, senão na medida em que se faça também uma comparação da situação atual onde as coisas estão, do risco sísmico da situação atual, do risco de inundação da situação atual, etc., para se compreender. Porque o atual Museu dos Coches tem grandes riscos de segurança, mas sobretudo tem grandes riscos de incêndio. E se essas condições não forem alteradas, felizmente nunca aconteceu nada, mas se acontecer qualquer coisa, o Museu dos Coches desaparece rapidamente. E, portanto, é também uma oportunidade para, nesse domínio, reforçar as condições de existência deles. Relativamente à Fábrica Nacional de Cordoaria, ela fica muito próximo das atuais instalações do IPA, fica muito próximo das atuais instalações do Museu Nacional de Arqueologia. Eu não creio, mas eu não sou perito disso, certamente que os estudos serão feitos, de modo a assegurar que não se esteja a criar um risco acrescido e um risco desnecessário relativamente aos equipamentos. Mas a proximidade física, a natureza do solo, num sítio e no outro, eu diria que não me faz antever, mas quem sou eu para antever, não me faz antever que haja daí nenhum risco acrescido. Portanto, aquilo que se trata é de criar condições para lá instalar o que estava no IPA, a osteoteca ou o osteário, a biblioteca, as condições de trabalho, os gabinetes, as condições de investigação. Puderam visitar o que aquilo era e puderam ver, eu diria, a degradação em que todo aquele equipamento das oficinas gerais de material do Exército se encontrava. Julgo que não há dúvida nenhuma contra isso. E aquilo que é o objetivo, é óbvio que é o objetivo do Governo, é criar muito melhores condições para o Instituto Nacional, para o Museu Nacional de Arqueologia e para aquilo que era o antigo IPA. A biblioteca já foi toda transferida, na parte em que podia ser transferida, foi toda transferida para o Palácio Nacional da Ajuda, em condições de consulta e trabalho que não têm comparação com o que estava. E, portanto, aquilo que estamos é a fazer melhor, a fazer mais e melhor. Não sei se é fazer mais e melhor com menos, mas é fazer mais e melhor. E também aí é o objetivo de fazer mais e melhor. Finalmente, vamos ao Museu de Arte Popular. Eu depois pediria à Sra. Secretária de Estado se ela se importava de responder sobre arcociências, essa questão, que eu acho que deve ser resolvida, na medida em que eu possa ser, juntamente com o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. Mas isso, e por outro lado, sobre o Museu do COA, que temos acompanhado e que está em vias de ser aberto. Relativamente ao Museu de Arte Popular. Relativamente ao Museu de Arte Popular, aquilo que encontrei foi um Museu de Arte Popular sem espólio, ou espólio transferido para o Museu Nacional de Etnologia, por um lado. Por outro lado, o museu que tinha obras em curso para ser transformado em Museu Mar da Língua. Aquele museu, quando tomei posse, encontrava-se em fase de execução relativamente a 3 empreitadas de consolidação de infraestruturas do próprio edifício e, portanto, drenagem de águas e consolidação de algumas outras coisas, e não tinha ainda sido feito nenhum trabalho de, digamos, proteção específica e especial daquilo que era o próprio edifício. Havia umas coberturas que já estavam feitas, mas era tudo. E, portanto, eu diria que na parte estrutural foram feitas coisas que evitavam as inundações, foram feitas coisas que evitavam as infiltrações. O museu esteve fechado muito tempo, pelo menos em parte, e desde 99 fechado, porque abateu uma parte da cobertura e porque essa parte da cobertura que abateu permitia infiltrações de água, também da chuva e também de cima. Foram feitos concursos no âmbito do POC e foram feitas empreitadas nesse sentido. As empreitadas eram 5. 3 empreitadas de consolidação sumária, isto que acabei de referir, muito importantes para que aquele edifício foi construído para durar 3 meses, durasse mais tempo. Ele já tinha sido intervencionado em 1942-48, antes de dar origem ao Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular não é o museu original. O museu original, aquilo era um pavilhão sobre vida, digamos, popular portuguesa, e, portanto, era uma espécie de exposição das condições de vida do povo português na leitura que o fascismo fazia desse mesmo povo português nessa altura, e, portanto, era uma leitura do Secretariado Nacional de Propaganda, ou de Propaganda Nacional, e, portanto, era isso que lá estava expresso, e depois foi transformado num português suave, através da introdução de um conjunto de alterações. A expressão português suave não é minha, mas que é uma expressão de arquitetura, e, portanto, num português suave, através da introdução de janelas e de uns gradeamentos nas janelas e de outras coisas. E, nessa altura, abriu como Museu de Arte Popular. O Museu de Arte Popular não era um museu de grande êxito e de grande sucesso. Havia uma contribuição significativa de visitantes trazidas pelo professor Fernando Rosas com os seus alunos, mas representava uma percentagem muito grande de visitantes. E, portanto, não tinha um número extraordinário de visitantes. E a Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, entendeu em 2006 que aquilo deveria ser transformado no Museu Mar da Língua. E procedeu em conformidade e fez isso. Também queria dizer que não vi que aí houvesse grande debate público. Já havia Bloco de Esquerda e não havia grande debate público nesse momento. Não sabia, mas veio publicado. Mas veio publicado, foi feita mesmo uma conferência de imprensa. As pessoas foram mesmo lá. Queria dizer com isto que esse debate, na altura, houve mesmo apresentação pública, houve uma conferência de imprensa feita no local, os jornais, a comunicação social relatou isso. Não quer dizer que, quando isso foi feito, não tenha havido vozes críticas relativamente a isso. Também houve vozes críticas nesse momento. Mas essas vozes críticas foram vozes singulares e não foram entendidas como correspondendo a nenhum fundamento sério de reavaliação daquilo. Relativamente ao Museu de Arte Popular, àquilo que é o chamado Museu de Arte Popular, àquele edifício, eu gostava de separar três coisas, porque acho que elas têm que ser separadas. Muito rapidamente. Primeiro, o edifício é uma coisa, a preservação do edifício é uma coisa, a preservação de conteúdos expositivos que estão no edifício, nomeadamente as pinturas murais que lá estão, os frescos e outras pinturas que lá estão, segunda coisa. Terceira coisa, aquilo que é o destino daquele edifício. Para que é que aquele edifício há de servir? Recentemente tem havido uma reavaliação, uma reinterpretação, uma reavaliação daquilo que é, digamos, arte popular e da relevância da chamada arte popular. E, sobretudo, tem havido uma releitura de toda esta atividade ligada àquilo que eu poderia chamar de o craft design. A capacidade de fazer trabalhos manuais, o regresso, digamos, ou uma reavaliação de tudo isso, numa lógica de, pegando em elementos populares, pegando em artes manuais, pegando num conjunto de atividades a que, modernamente, talvez erradamente, se chama o craft design e o design de coisas artísticas, fazer, digamos, uma reinterpretação de tudo isto e um desenvolvimento de atividades que correspondem a modos de vida diferentes e que hoje fazem, se calhar, todo sentido e que têm a ver com uma corrente muito mais, digamos, uma corrente de moda, uma corrente ligada, digamos, a valores estéticos que estão em reintrodução, ou em introdução, ou em criação, ou em recriação e que invadem todo este território. E tudo isso é algo que levou também ao aparecimento de pessoas que passaram a estar especialmente atentas a tudo isto que tem a ver com o mundo da chamada arte popular, independentemente da definição concreta, daquilo que seja arte popular, e daquilo também que é o craft design. É nesse contexto que apareceu uma petição, apareceu um blog, apareceu um conjunto de pessoas que estão empenhadas em assegurar a preservação de coisas diferentes, aquelas três coisas que referi. Uma coisa é o edifício, outra coisa são as pinturas, outra coisa é o destino daquilo. E essas coisas devem ser discutidas separadamente. Queria dizer que este movimento existe, este movimento social, é um movimento social muito recente, é uma coisa que acontece, tem 3 meses de existência e de aparecimento, e este movimento apresentou-me ontem, eu recebi exatamente as mesmas fotografias que a senhora deputada Zita Seabra aqui exibiu, eu recebi-as, muito lisamente e muito legalmente têm-me informado do que pensam, do que fazem, tudo isso tem sido lido e tratado e trabalhado, de petições online, petições sem ser online, tudo me tem sido entregue, tudo tenho feito isso, pedi aos serviços que analisassem e vissem essa documentação, mas sobretudo, ontem recebi um pedido de audiência para falar com eles. Queria dizer que essas mesmas pessoas, não exatamente as mesmas, felizmente, mas muitas dessas pessoas, me contactaram quando foi a fábrica Bordal Pinheiro, e eu lhes expliquei que o problema da fábrica Bordal Pinheiro era um problema da fábrica, era um problema empresarial, que se deixasse de ser uma empresa, certamente eu poderia classificar, mas que se classificasse o património da fábrica, ela deixava de poder ser fábrica, deixava de poder produzir o que é que fosse. Porque a partir do momento em que fosse classificada, deixava de poder ser usado esses termos. E, portanto, aquilo que disse é, este problema é um problema empresarial, enquanto o problema empresarial esteve a funcionar, ninguém se preocupou com a fábrica Bordal Pinheiro. Se ela continuar a funcionar, for uma solução suficiente e satisfatória para a preservação daqueles moldes e daquilo que ali é produzido industrialmente, eu acho que a solução é por viabilização financeira e económica da empresa. E, portanto, remeti-os para remeti-as para as vias adequadas e foi, através dessa solução, através da Vista Alegre, através da Visa Beira, através do investimento feito na aquisição de uma e depois da outra, que esse problema se resolveu. E neste momento ninguém pede, como é óbvio, a classificação dos moldes da Bordal Pinheiro, porque se eu fizesse a classificação dos moldes da Bordal Pinheiro, o Bordal Pinheiro deixava de os poder usar e aquilo ficava paralisado desse ponto de vista. Aquilo foi uma solução empresarial. Aqui não estamos perante nenhuma solução empresarial desse tipo. Estamos, portanto, perante uma questão que é a da destinação daquilo. Essa destinação, há neste momento um início de debate público, é um debate público muito, muito incipiente, não quer dizer que não haja muita gente e cada vez mais gente envolvida nele, mas é um debate ainda sem organização, ainda que não permite, digamos assim, que se envolvam todas as pessoas. Nós estamos atentos a isso, continuaremos a fazer os estudos, os trabalhos e faremos a audição das pessoas no sentido de assegurar que não se tomem decisões, que sejam decisões que sejam cientificamente, artisticamente e culturalmente decisões erradas. Mas aquilo que não gostaríamos, não é possível fazer uma coisa que é paralisar todas as decisões, paralisar as ações em função de, digamos, intervenções de pessoas que nós achamos altamente louváveis. Sempre fui e continuo a ser um defensor da intervenção cívica. Acho que todos os cidadãos devem intervir, devem, se possível, intervir organizadamente, se possível, intervir massivamente, mas também esclarecidamente. E, portanto, estaremos atentos a isso e fomentaremos o que pudermos desse debate público, no sentido de perceber quais são as soluções que são compatíveis com a utilização melhor daquele espaço, a preservação daquele edifício e a destinação, a criação. Uma das coisas que já estava em vias de ser discutida era a criação de um museu de arte popular fora de Lisboa, num outro sítio, num outro espaço, um espaço que existe, e seria aí que seriam colocadas as coleções. Mas tudo isso está em aberto e tudo isso será o objeto de discussão nessa altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu daria então agora a palavra à Sra. Não, pode ser agora, Sr. Secretário de Estado, faz favor. Agradeci-lhe também, era que fosse rápido.
Muito rapidamente. Quanto à questão levantada pela Sra. Deputada Teresa Portugal, quanto ao núcleo das arcociências, como sabe, esse núcleo surgiu no âmbito ainda do EISIPA como um núcleo que vinha do lado da investigação e que no quadro do EISIPA nunca teve exatamente um enquadramento legal. Com a passagem para o IGESPAR, ele passou a ser uma unidade orgânica com enquadramento legal no âmbito do IGESPAR, o que lhes permitiu um certo reconhecimento orgânico. Mas, sem dúvida, que o facto de ter nascido como um centro de investigação e ter componentes e características que o tornam, de facto, um núcleo de investigação, faz que nós, neste momento, estejam em curso conversações com o Ministério da Ciência e Tecnologia, no sentido de que este núcleo das arcociências possa ser tornado numa estrutura orgânica de investigação aplicada. Nos termos exatos em que isso vai passar não está definido, mas faz parte destas conversas com a ciência e tecnologia, exatamente no sentido de poder ter apoio e ficar a ser um núcleo dedicado à investigação na área da arqueologia nacional e, portanto, com algum enquadramento, quer através da parte da investigação, quer através da integração no IGESPAR. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado do Val do Coa, como sabe, as obras do Museu do Coa estão em progresso. Nesta fase, a obra física, digamos, do museu propriamente dito, está na fase, enfim, de entrega de obra, está na fase terminal e já se entrou na fase da instalação do projeto museológico e da museografia que está a ser instalado neste momento. E, portanto, temos como previsão de que o museu tenha as condições para poder abrir este verão, e estamos a apontar para, enfim, as estimativas que nos são dadas em termos de data apontam para o mês de agosto. Relativamente à questão que colocou quanto ao decreto regulamentar, como sabe, existe o decreto-lei e, como eu disse, que criou a figura do parque arqueológico, e é preciso termos um decreto regulamentar para que tenha a concretização desta figura de parque arqueológico que, de facto, não temos nenhum até agora. Esse decreto está a ser preparado, neste momento está a ser preparado em articulação com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Cultura. Também estamos a falar com o Ministério do Ambiente, porque, como se sabe, também pressupõe que exista um plano de ordenamento daquele parque, está a ser feito e está quase completo, e portanto digamos que quando o museu abrir, e há um entendimento de que o museu será uma parte do parque arqueológico do Val de Caux, e portanto é uma unidade no âmbito do parque, nós possamos, ao mesmo tempo que haja a abertura do museu, podermos publicar, e teremos certamente, e penso que muito brevemente, temos fechado esse diploma relativamente a toda a orgânica que vai regular o parque. O modelo de gestão é uma questão que está a ser também discutida no âmbito do decreto regulamentar. Como sabe, existe a convicção de que toda a questão de gestão do museu, eu acho que deveria colocar a questão em termos de gestão do parque arqueológico, e, portanto, estamos a falar de uma unidade que tem a ver com o parque arqueológico, que incluirá certamente o museu, e isso significará que a gestão que tiver tem certamente em atenção todos os interesses dos vários agentes locais que estão interessados e para os quais este projeto também assume uma importância relevante, mesmo não só do ponto de vista patrimonial, mas também do ponto de vista do desenvolvimento da região.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Para além da Sra. Deputada Teresa Queiroz, que eu já sei que... Portanto, vamos... Muito bem. Então faremos pela mesma ordem que inicialmente seguimos. 3 minutos a cada grupo parlamentar. Sra. Deputada Zita Seabra.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Ministro. Voltando diretamente ao assunto. Sr. Ministro argumentou com dois argumentos fundamentais em relação ao Museu dos Cós. E o Sr. Ministro é reconhecidamente um bom advogado, ninguém duvida, eu não duvido, tenho a certeza. Aliás, acho que melhor advogado que Ministro da Cultura. Mas aqui o seu currículo de advogado acho que não resultou, pelo menos não foi convincente para mim. O Sr. Ministro diz, o decreto que permite que o dinheiro do jogo seja transferido, obriga que seja transferido para a cultura, diz um novo museu. E o Sr. Ministro diz, novo museu, Museu dos Cós. O Museu dos Cós é tão novo como o Museu da Arte Antiga ou como o Museu do Chiado. Quer dizer, o que o senhor faz aqui é dizer, então o Museu dos Cós passa para ali, que é um museu, talvez, o Museu da Arte Antiga provavelmente é mais antigo, mas são todos antigos, e cria um anexo no atual Museu dos Cós, sem definição ainda do que é que lá vai acontecer. Disseram-nos várias hipóteses. Primeira hipótese, sala de banquetes da Presidência da República, ninguém sabe se o Sr. Presidente quer ou não dar ali banquetes, aliás, em tempo de crise, talvez seja melhor não o fazer. Segunda questão, picadeiro real, toda a gente diz é perigoso para o que lá está. Terceira questão, o anexo do novo museu, que o Sr. Ministro diz que é novo, tão novo como o Museu da Arte Antiga. É uma questão meramente e estritamente de definição de prioridades. Mas o Sr. Ministro tem razão numa coisa, disse bem, quando lá chegou esta decisão estava tomada. É verdade, essa decisão estava tomada pelo Sr. Ministro Manuel Pinho, estava adjudicada, sem concurso, eu vi o projeto pela primeira vez em papel, fiquei aterrada, uma ponte sobre o comboio para passar para o outro lado, e aqui, como não tenho muito tempo, dizer-lhe o seguinte, tanto em relação ao Museu dos Cós, nós temos uma especial, se calhar os socialistas têm uma especial... de onde fazer isto em Portugal, não é a primeira vez, que é estragar o que está bem, ninguém contesta que o Museu dos Coches funciona bem, e ir fazer uma coisa que está mal, ou que não sabe o que é, onde se vai gastar muito dinheiro, mas não sabe o que dá. Os senhores fizeram isto no CCB. Instalaram a coleção Jobrardo, o museu do CCB, para ter gente a visitar a coleção Jobrardo, os senhores mantiveram a visita gratuita, e temos uma situação única na Europa. É que o Museu Jobrardo, que está na Fundação CCB, entra-se de graça, o Museu da Arte Antiga, o Museu Nacional Português, entra-se a pagar. Em Londres é o contrário, Sr. Ministro. Rigorosamente o contrário. E não é por acaso, e não só em Londres. Qualquer outro país da Europa é exatamente o contrário. Mas não é por acaso que isto acontece. O Sr. Ministro foi recentemente à Tate visitar a coleção que lá está, não a coleção permanente da Tate, mas a outra que lá está, e paga bilhete. Para entrar na National, não paga bilhete. Ah,
senhora deputada.
Esta é temporária. Não acordo. Mas, outra questão, em relação ao Museu de Arte Popular, os senhores fazem o mesmo, dizem, vamos estragar o que lá está, e o Sr. Ministro diz, vamos instalar aquilo que é hoje importante para o património de um país, aquilo que a Unesco chama o património não palpável, vamos instalá-lo noutro local. Não sabemos ainda aonde.
Termino, se faz favor,
senhor. Estou mesmo a terminar. Não sabemos ainda aonde. Mas depois de destruirmos o que lá está, havemos de saber aonde. Bom, isto é tipicamente português e tipicamente socialista. Eu terminava apelando para uma... fazendo-lhe uma questão muito concreta. Sr. Ministro, ontem o Governo decidiu pôr em lume brando o TGV. Ontem decidiu que o TGV passa para depois das eleições. Ontem decidiu que o TGV passa para um momento onde seja possível equacionar melhor qual é a real situação económica do país e quais são as prioridades. Eu pergunto ao Sr. Ministro, em relação a estes dois museus, a estas duas obras, na parte mais histórica e mais... ou na parte mais bonita de Lisboa, que é Belém, não é possível fazer o mesmo, esperar pelas eleições. Sr. Ministro, ao menos faça isso, deixe isso no seu currículo, esperemos pelas eleições.
Senhora deputada, já chega.
E depois das eleições, vamos então decidir.
Senhora deputada, não me faça tirar-lhe a palavra.
Posso responder imediatamente? Quer assim, como é que querem?
Não, no fim. Senhora deputada Teresa Portugal.
O que eu gostava de dizer é que esteve muito... em cima da mesa, foi dominante a voz de, relativamente à voz da polémica que anda aí sobre a questão do Museu dos Coches e a transferência de espaço, etc. Mas eu quero também dizer claramente que eu acho que esta voz pode silenciar e silencia e ignora um aspecto muito importante e que é forte, que é o aspecto da recuperação de património. Tinha que dizer isto. E dou um exemplo também concreto. A recuperação que o atual governo fez, por exemplo, em Coimbra, é, de facto, um exemplo muito forte. Porque a recuperação do Mosteiro de Santa Clara à Velha, a recuperação do Museu Machado de Castro, na fase em que está, e o apoio do governo à candidatura da Universidade a Património da Unesco, tudo isto no seu conjunto, é muitíssimo forte em termos de financeiro e em termos do que é mais essencial, que é em termos do futuro de Coimbra. Aliás, essa intervenção forte do Governo veio pôr em destaque um grande desencontro com a autarquia local, que se tem mostrado verdadeiramente incapaz de se colocar à dimensão, na área da cultura, como noutras áreas, mas eu estou a falar da área da cultura, da dimensão desta intervenção na área da recuperação do património. E, por exemplo, tem-se mostrado incapaz de uma coisa menor, que era a recuperação dos acessos, por exemplo, ao atual mosteiro de Santa Clara. Uma coisa tão simples quanto isto, os acessos que estão uma coisa ali, muxuruca e desqualificada. Este desencontro cidade-governo poderá acontecer ao contrário relativamente a outra cidade, Sr. Ministro, e também quero dizê-lo frontalmente. E receio que não esteja tão presente, por exemplo, em relação a uma questão de futuro, que é uma questão nacional, que é a posição de Guimarães como capital da cultura. E eu, E gostaria, portanto, que se fosse feito aquilo que nunca foi feito, que foi uma avaliação das intervenções anteriores, quer do Porto, quer, por exemplo, de uma outra experiência com outra dimensão, que foi a Capital Nacional, enfim, de má memória, em Coimbra, e na altura deveria ter sido feita, e foram para isso feitos os relatórios, uma avaliação nacional dessas experiências. Em Portugal nunca há essa cultura e depois parte-se para uma experiência nova, sem contar muito com o que se fez antes. E eu creio que se deveria recomendar que essa avaliação fosse feita a partir dessas experiências, a partir de relatórios que estão escritos, e para que, se não repetissem, enfim, algumas das coisas que não devem ser repetidas nessa futura capital da cultura de Guimarães. E pronto, Sr. Ministro, era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, desde logo por ter dado o exemplo no respeito dos tempos, o que é sempre relevante. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ficou ainda uma questãozinha em relação ao Museu dos Cospos, porque relativamente à eventual existência de alguma compensação do núcleo museológico de Vila Viçosa. De qualquer forma, espero que possa responder nesta segunda volta. E ainda em relação à Vila Viçosa, gostava de saber se há, entretanto, já houve entretanto algum avanço em relação ao processo da Zona Especial de Proteção de Vila Viçosa, do Centro Histórico de Vila Viçosa, porque na sequência da questão que coloquei há uns meses atrás e da resposta que me deu, de facto, aquilo que existe é por parte dos órgãos autárquicos uma falta de informação em relação àquilo que bloqueia a publicação da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico de Vila Viçosa, e portanto gostaria de saber em relação a esse processo se houve alguma evolução ou não. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com uma questão que já foi levantada em relação à proposta de lei dos bens de domínio público. De facto, é uma proposta de lei, ela foi discutida no plenário e está para discussão na especialidade, mas, Sr. Ministro, eu devo confessar-lhe, tive a oportunidade também de intervir em nome do grupo parlamentar nesse debate, e devo confessar, Sr. Ministro, que se torna, no mínimo, difícil de discutir questões relacionadas com a preservação e a valorização do património cultural com o secretário de Estado do Orçamento. E foi isso que aconteceu, porque nesse debate era o membro do Governo destinado para fazer aquela discussão e que, às questões colocadas pelo grupo parlamentar do PCP, respondeu zero. E, portanto, gostaria de colocar a questão ao Sr. Ministro se entende que a desafetação do domínio público de imóveis de interesse, de imóveis classificados, se o uso privativo por via de licenças e concessões ou a sujeição a um regime económico e financeiro orientado pela exploração económica, se o Sr. Ministro entende que são, de facto, mecanismos adequados à satisfação do interesse público na preservação e na valorização do património cultural português. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com o encerramento do Consulado-Geral de Portugal em Sevilha. Foi uma decisão já assumida pelo Governo português e esta decisão implica a perda do edifício histórico que foi construído para albergar o pavilhão de Portugal na Exposição Universal de Sevilha, 1929. Gostaríamos de saber se a perda desse edifício pelo Estado português merece alguma consideração por parte do Ministério da Cultura ou se, em relação a isso, não há qualquer preocupação. E para concluir, ainda dentro dos 3 minutos, espero eu, o Sr. Ministro prometeu-nos já o ano passado uma avaliação que estaria prevista para março deste ano do modelo de gestão da OPART. Já vamos em junho, portanto já passaram mais 3 meses quase desse prazo que o Sr. Ministro indicou e portanto gostaríamos de saber se o Ministério tem prevista a avaliação desse modelo de gestão que foi criado com a Constituição da OPART e qual é a avaliação que o Ministério faz desse modelo de gestão, obviamente do ponto de vista do impacto cultural que ela implica. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu é que lhe agradeço, não há nada como o rigor e a organização do PCP, é uma coisa... Bom, isso já são considerações da Sra. Deputada. Eu limitei-me a registar um facto objetivo, não é? Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou utilizar, espero não mais do que 30 segundos, um minuto, para retomar as questões às quais o Sr. Ministro já se referiu sobre o Museu dos Coches, Cordoaria e o Museu de Arte Popular. Eu confesso que não tenho uma posição ideologicamente contra, se quiser, a transferência, quer do museu, quer do espólio arqueológico, para a cordoaria. O que me parece, e tenho a certeza que concordará comigo, é que tudo, todo este processo decorre no meio de uma opacidade e de uma confusão que não compreendemos bem. Desde logo, a adjudicação sem concurso, não... Pergunto-lhe, aproveito para lhe perguntar, Sr. Ministro, sabe quanto é que vai custar a recuperação por forma a acolher de forma digna e com qualidade toda a logística, quer do espólio, quer dos locais de trabalho, quer do próprio museu? Porque, quer dizer, uma coisa é transferir para aquele barraco, outra coisa é transferir, mas com tal como está. Não. Não estou a chamar, não quero fazer daqui um factozinho, ó, Sr. Ministro, não, a cordoaria tem de ter condições para acolher com dignamente, não é agora. Mais vezes do que o senhor, com certeza. Mais vezes do que o senhor, quer fazer daqui um facto político, bom. Segunda questão, do Museu de Arte Popular. Eu compreendo bem o problema que está em cima da mesa. Agora, o que o Sr. Ministro não pode dizer enquanto Ministro é que, bom, vamos agora falar, e é verdade que a discussão surge já um bocadinho numa fase talvez temporânea, mas a verdade é que surge. E a verdade é que, português suave ou não, é um edifício que deve ser preservado, as pinturas devem ser preservadas e temos de pensar no futuro daquele museu. O Sr. Ministro pensa que terá uma ideia sobre aquilo que quer resolver. Deixou-nos apenas em suspenso. Bom, vamos conversar. Agora, eu imagino que tenha uma ideia. Como é que vai? Mas só com as pessoas? Só com os peticionários? Mas quem é toda a gente? Não. Mas que... Não, Sr. Ministro, não. O Sr. Ministro é que tem de ter uma ideia sobre como é que vai repartir o Museu do Mar da Língua e articular. Bom, mas vamos a duas outras questões que eu não quero deixar de colocar. O Sr. Ministro, logo no início do seu mandato, disse que iria avaliar e parecia não estar muito satisfeito com o modelo da OPART. E a verdade é que ainda não fez a avaliação prometida. Disse muito recentemente que diz que continua a fazer a avaliação. Mas até quando é que vai fazer a avaliação? Até o último dia do seu mandato? E depois diz-nos que a sua preocupação é a qualidade dos espetáculos. Ora, se há algo que aconteceu com a parte, foi a subalternização do Bailado e da Companhia Nacional do Bailado, que está praticamente desaparecida. Nunca mais se ouviu falar da Companhia Nacional do Bailado. Bom, e já para não falar na qualidade dos espetáculos no São Carlos, que é o nosso único teatro lírico. E como o Sr. Ministro terá lido, as obras que foram apresentadas foram literalmente cilindradas pelos críticos.
Senhora Deputada, tem que terminar.
Portanto, é preciso ter em atenção e qual é a avaliação que faz da qualidade que lhe é tão importante. E vou concluir, Sr. Presidente. Relativamente ao estatuto do artista, foi deixado, eu penso que foi pela sua antecessora ainda, o regime laboral da intermitência, que não foi considerado nem suficiente, nem adequado pelos visados. Mas falta a parte mais importante, porventura, que é o estatuto do artista do ponto de vista fiscal e do ponto de vista da proteção social. Os senhores sabem as inúmeras situações que são suscitadas, nomeadamente, por exemplo, com os bailarinos...
Não me obriga a tirar a palavra.
Vou concluir em 10 segundos. Com os bailarinos da Companhia Nacional Bailado, que já não estão aptos para fazer o bailado, nomeadamente o bailado clássico, e que não se podem reformar e continuam numa situação absolutamente confrangedora, exatamente porque a parte do Estatuto do Artista, no que se refere à proteção social e à situação fiscal, não está resolvida. Muito obrigada pela altura.
Obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiroz. Sr. Deputado Fernando Rosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em relação ao projeto de lei, ao famigerado projeto de lei que eu chamo de comercialização do património, dizer ao Sr. Ministro que o Sr. Ministro escusa de nos mandar discutir as coisas que nós sabemos que temos que discutir. A única pessoa que eu vi aqui que não queria discutir o assunto era o Sr. Ministro. Quando nós pedimos a sua opinião sobre este diploma, estamos a discuti-lo. O que a Comissão pode registrar é que o Ministro foge a discutir esta questão. Não o quer discutir. Muito bem. É uma forma também de a discutir. Mas não nos venha mandar fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, que é discutir os diplomas apresentados pelos... as propostas de diploma apresentadas pelo Governo. Em relação à decisão do museu, é claro que havia verba do casino para fazer um museu de raiz, podia ser outro. O Governo é que decidiu atribuir fundos para o turismo e que a partir daí houve uma decisão política do Governo para fazer o Museu dos Coches. Aqui a questão é discutir se essa decisão é boa ou é má. Do ponto de vista da minha bancada, é má. E podia ter sido outra. E houve espaço para ser outra. Mas o que se discute é exatamente a decisão errada de fazer... a decisão errada que podia estar tomada, mas é uma má decisão. Acho que é um privilégio dos governantes corajosos mudar de opinião e mudar as decisões que estão antes. E, portanto, não há aqui nada de fatal, de definitivo. Também eu chamaria a atenção que não me parece muito cordial culpar a opinião pública pela ausência de debate sobre as coisas. Não é o público que tem culpa de não haver debate público. O debate público é moroso, demora a reagir. Porquê? Porque as decisões são tomadas normalmente sem serem público, nos gabinetes dos ministérios, antes que as pessoas se apropriem das questões que estão em causa. Isso demora tempo e, portanto, há sempre uma decalagem relativamente grande entre as decisões políticas e a compreensão do significado delas para debate público. Se não se percebe isto, naturalmente nunca há debate público, ou quem tem culpa de não haver debate público são as pessoas, e não me parece isso curial. Finalmente, os riscos sísmicos de inundação entre os Jerónimos e a Cordoaria, ao Sr. Ministro parece parecer que é uma distância, ainda que tenha ressalvado essa questão, eu também não sou especialista. Agora, o diretor do arquivo, o diretor do Museu de Arqueologia, que é especialista, diz que há uma diferença sísmica muito grande, por menos disse-nos a nós, nesta visita, que já agora devo dizer foi uma excelente visita e muito pedagógica e muito bem conduzida, e portanto, e com toda a liberdade de nós perguntarmos e fazermos o que quisermos. Agora, nessa visita, o diretor do museu disse que há uma grande diferença quanto à situação arqueológica e de risco sísmico e de coisa dos Jerónimos onde estamos, para a cordoaria que é aqui ao pé, porque, não sei o quê, é por causa disso que fiquei a saber. Fiquei a saber, ele disse-nos, é por causa disso que o Museu de Belém, o Palácio de Belém, não foi arrasado nem os Jerónimos, foram destruídos pelo terremoto de 1755, é porque há ali, de facto, uma diferença substancial, e é para essa diferença que ele alerta. Quer dizer, é para essa diferença que ele alerta. Por isso é que eu pergunto, há a certeza de que se vai fazer isto ou não? Finalmente, há uma pergunta e vou terminar. Da sua intervenção não percebi, e só peço ao Sr. Ministro que diga, que me confirme ou infirme, o Museu da Língua vai ou não fazer-se no espaço do antigo Museu de Arte Popular? Vai ou não vai? Porque eu não percebi, com esta coisa toda, não percebi se sim ou não. E gostava de perceber se esse projeto vai para a frente ou não vai. Ou há desistência dele, ou há revisão dele, ou qualquer outra coisa.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se desliga o seu microfone, Sr. Deputado. Posso pedir se desliga o seu microfone? Eu daria a palavra agora ao Sr. Ministro da Cultura por 10 minutos para responder às perguntas agora formuladas.
Eu peço desculpa, mas por igualdade de circunstâncias eu preciso, para responder a perguntas tão numerosas feitas nessa segunda parte, 5 grupos parlamentares, preciso de mais 10 minutos. Mas vou tentar ser muito rápido, mas se for rápido mais, a culpa não é minha. De novo, para começar, o Sr. Deputado Zita Seabra, peço desculpa, mas não consigo acompanhá-la. Diria mesmo, se me permite, que já percebi porque é que não é advogada, não é convincente nessa argumentação. Não é de maneira nenhuma. dizer que os portugueses, se é tão português e tão socialista, eu percebo que haja esse medo de que todos os portugueses votem no Partido Socialista, por se tentem e se veem representados e bem representados. Mas aquela acusação que faz não é justa. De que o novo museu destruir, deitar abaixo o que está, não é nada disso. Aquilo que se referiu expressamente sobre o Museu dos Coches é isto. O Museu dos Coches, no sítio onde está, não está bem. Não tem toda a coleção que devia ter, e aproveito para explicar relativamente a Vila Viçosa, que os museus, os coches que virão de Vila Viçosa, são apenas os coches urbanos ou citadinos, não os coches de caça e não os coches rurais, esses ficarão em Vila Viçosa à mesma, virão apenas estes. Portanto, não faz sentido trazer para cá os da caça e os rurais, são esses só que vêm. Mas as condições do Museu dos Coches não são condições boas, são condições de risco que ali está. Segundo lugar, dizer que este projeto é um projeto longo, já vem de há muito tempo, referi a diplomas publicados, a textos publicados no Diário da República sobre o Museu dos Coches e o Museu dos Coches ir para ali, desde o Secretário de Estado Pedro Santana Lopes e, sobretudo, reforçados depois pelo Ministro Manuel Maria Carrilho. Portanto, esta questão está tratada há muito tempo. Depois, gostava de dizer que, quando refere aquilo que o Partido Socialista teria feito de trazer a coleção Berardo para o Museu de Arte Moderna e Contemporânea, e que isso seria uma coisa estranhíssima, porque é exatamente ao contrário. Em Londres, todas as coleções permanentes são gratuitas. São as temporárias que não são gratuitas. E aquilo que aconteceu relativamente ao Museu Berardo foi que adotaram exatamente essa solução. As coleções permanentes são gratuitas. As permanentes são gratuitas, as exposições permanentes, da coleção permanente. Peço desculpa, já lá vou. Disto, relativamente às coleções temporárias, elas eram pagas. Aquilo que se verificou foi, na primeira exposição e na segunda exposição temporárias, verificou-se que a receita era mínima. E a Fundação entendeu que era melhor manter o caráter gratuito e não prejudicar a visita do que ter aquela receita. A primeira temporária teve uma receita que não chegou, salvo erro, a 1.800 euros e, portanto, as pessoas entenderam que 1.800 euros ter uma exposição durante 3 meses não se justificava uma receita tão pequena. E, portanto, fez-se uma coisa que foi promover isso. Simultaneamente, como também disse e foi referido, já disse da última vez que aqui estive, aquilo que se estabeleceu foi que houve um acordo feito pela Fundação com o mecenas, no sentido de ele pagar cada visita que seja feita ao museu e, portanto, há uma compensação. Nos jornais gratuitos, em vez de ser o próprio visitante que paga do seu bolso, aquilo é pago por alguém que, a título mecenático, concorre e, portanto, promove a visita através desse pagamento. Relativamente ao Museu Nacional de Arte Antigo, sim, o Museu Nacional de Arte Antigo é pago e os museus são, em princípio, pagos. Mas queria-lhe dizer que Serralves, 75% dos visitantes de Serralves são gratuitos. E, portanto, dos outros 25%, há uma parte que é fortemente subvencionada. Mas o que estou a dizer é que 75% são gratuitas. Entradas em Serralves, 75% são gratuitas. Depois gostava de lhe dizer que, relativamente àquilo que é o propósito do Ministro da Cultura, do Ministério da Cultura, é fazer, se possível, tudo aquilo que tem para fazer. Agora, procedimentalmente, não quer fazer atribuliariamente, não quer fazer atropelando nada. Quer fazer nos termos em que as coisas devem ser feitas. Se há uma reavaliação, se há um interesse que deva ser considerado e contemplado, que leva a que as coisas sofram inflexões, ou mesmo atrasos, ou mesmo paragens, certamente que estaremos abertos a tudo isso. Isto é, queremos cumprir tudo o que pudermos, fazer tudo o que pudermos fazer, entendemos que o objetivo é fazer o mais possível, sobretudo o mais possível que tenha eficácia cultural e que permita mudar a vida dos portugueses para melhor, é esse o objetivo, mas não queremos fazê-lo à custa, não queremos obrigar a velhinha a atravessar a rua quando ela não quer atravessar a rua, com certeza. E, portanto, se os portugueses entenderem que há justificação para que as coisas sejam reponderadas ou repensadas, certamente faremos isso. Não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas não gostaríamos era de parar em função de Velhos do Restelo. Então não vamos descobrir o caminho marítimo porque é muito perigoso. Não vamos. Isso não gostaríamos de fazer. Portanto, todas as críticas, já disse isto várias vezes, já disse isto publicamente, todas as críticas construtivas, todas as chamadas de atenção, tudo isso é bem-vindo. E quanto mais fundamentado, e quanto mais estudado, e quanto mais, fundamentado em trabalho e em trabalho de investigação, melhor. É por isso que me assusta quando ouço dizer, quando ouvi dizer ao Sr. Deputado Fernando Rosas, que o diretor do Museu Nacional de Arqueologia diz que risco, e o Sr. Deputado Fernando Rosas diz, ele é especialista. Aquilo que vou dizer é, não há estudo nenhum sobre essa matéria. Nenhum. Nem creio que ele seja especialista de geologia e de tremor de terra, mas não há nenhum estudo sobre essa matéria. Nenhum. Portanto, se ficou com a convicção de que, por ser diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, ou de Arqueologia, se transformou em geólogo e noutras coisas, está enganado. Ok? Só para dizer que, ok, saber mais do que si não é ser especialista. Eu, se calhar, sei mais do que si de algumas coisas, do que se eu deputado de algumas coisas, e não sou especialista delas. Só para dizer isso. Relativamente à Sra. Deputada Teresa Portugal, queria dizer isto. Guimarães, capital da cultura, não foi feita no ar. Foi feita com base, digamos, na comparação e na análise daquilo que aconteceu com Coimbra, daquilo que aconteceu com Faro e daquilo que aconteceu com o Porto, sobretudo com o Porto. E aquilo que se procurou foi um modelo que não tivesse os riscos do Porto. Fosse um modelo dirigido centralmente, dirigido por quem está no terreno, dirigido por quem sabe. Mas gostava de dizer que é muito complicado fazer uma coisa que é a tentação da generalidade das pessoas que intervêm nisto. E que já aqui transpareceu a vários títulos, como a propósito ou à parte. Uma coisa é fazer política da cultura, outra coisa é fazer política do gosto. Eu recuso-me terminantemente a fazer política do gosto. Aquilo que quero é, eu dou dinheiro a Serralves, mas não digo a Serralves o que é que Serralves faz. O Ministério da Cultura apoia fortemente o CCB, mas não diz ao CCB o que é que ele programa ou o que é que ele deixa de programar. Portanto, criamos condições para que essas coisas aconteçam. Mas o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, este governo, não faz uma coisa que é dizer e agora programam isto ou programam aquilo. Não fazemos isso. Não temos essa intervenção e não queremos fazer essa intervenção. E não queremos fazer essa intervenção a nível nenhum. Por isso é que temos concursos para fazer os apoios às artes. Por isso é que o Inovarte é segundo critério. As pessoas vêm e dizem o que querem. E havendo condições e havendo quem os receba, vão. Não queremos ser nós a fazer uma orientação nesse sentido de maneira nenhuma. E por isso, Guimarães, capital da cultura, vai ter a direção artística que será escolhida por Guimarães, capital da cultura, para ser. Haverá uma fundação, a fundação será criada, essa fundação será gerida, sobretudo por Guimarães e a partir de Guimarães, e a responsabilidade vai estar em Guimarães. Nós teremos os apoios financeiros, está previsto exatamente como é que vão ser os apoios financeiros, tudo isso está previsto, há um programa, esse programa foi aprovado pela União Europeia, demos todo o apoio à elaboração desse programa por parte da Guimarães Capital da Cultura, os projetos de recuperação patrimonial, os projetos artísticos, etc., estão lá indicados e, portanto, o nosso apoio é um apoio integral àquele projeto, no sentido de ele ser feito por quem no terreno sabe, por quem no terreno dirige. Mas queremos que seja uma estrutura que será presidida por alguém de, digamos, insuspeita probidade e insuspeita capacidade nesse aspecto, que já está escolhida, e será anunciada proximamente e brevemente. Mas a direção é lá. Não é uma partilha entre o Ministério da Cultura, mais o Ministério das Obras Públicas, mais o Ministério disto, mais o Ministério daquilo, mais a Câmara Municipal. Não é. O modelo do Porto não é. E é isso que seja claro, não é. Gostaria de dizer, relativamente à Vila Viçosa, sumariamente, que a ZEP está para homologação no gabinete. Neste momento já chegou, e portanto a ZEP de Vila Viçosa. Depois, queria referir que, quanto ao Consulado-Geral de Sevilha, não temos nenhuma posição sobre ele, mas eu não conheço sequer, não me chegou nenhuma informação nem nenhum estudo sobre a relevância desse edifício histórico e sobre a perda da propriedade desse edifício histórico por parte de Portugal. Não, ninguém me referiu o encerramento do Consulado de Sevilha, ninguém me referiu que isso implicaria a perda do edifício para Portugal. Nem ninguém me referiu, por exemplo, que lá não poderia ser feito nenhum centro cultural português em substituição do consulado ou que a utilização do edifício não pudesse ser feita. Não sei, mas aquilo que posso saber é perguntar e ver se me informo. Gostaria de dizer, porque essa questão é muito importante, relativamente à OPARTE. Relativamente à OPARTE, a avaliação está feita do ponto de vista financeiro. A avaliação está feita do ponto de vista, digamos, da gestão do equipamento. Do ponto de vista, e essa avaliação é uma avaliação em que, digamos, não há nenhum reparo do ponto de vista da gestão e do ponto de vista financeiro a fazer. Gostaria de dizer que a avaliação da OPARTE do ponto de vista do resultado cultural é algo que passa por um conjunto de pressupostos que são estes. A administração da OPARTE foi confrontada no tempo do Mário Vieira de Carvalho, Secretário de Estado da Cultura, por uma escolha de um diretor artístico feita pelo próprio Ministério, pelo próprio Gabinete Ministerial, sobretudo pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura, Mário Vieira de Carvalho. E ele fez uma escolha e fez uma contratação de um diretor artístico por 5 anos, renovável por mais 3. E essa escolha foi feita. E foi feita, e aquilo que o Conselho de Administração entende é que essa escolha não foi feita por si. Não foi feita por ele, o Conselho de Administração. Sendo o Conselho de Administração a contratar, essa contratação foi feita por decisão, por orientação, por determinação do seu Secretário de Estado da Cultura de então, Dr. Mário Vieira de Carvalho. Aquilo que entendemos, entendi, é que não era possível fazer uma coisa que era chegar e cair na asneira primária de tudo o que está feito antes está mal feito. Fiz reavaliação, o Museu do Mar da Língua não pôde ser concluído porque não era viável concluí-lo até ao fim do mandato de dezembro por causa do POC, a empreitada que estava em curso terminaria em janeiro, não era possível fazer isso, de onde parou-se imediatamente as duas outras empreitadas, devolveu-se o dinheiro à Europa e a parte à Europa, isto é, para outros programas culturais portugueses, para outros programas culturais portugueses que estavam em linha à espera e que eram de autarquias, já expliquei isso, já disse isso, repito aqui, e portanto não foi devolvido nada à Europa, foi transferido para outros programas, salvo erro, não tenho a certeza absoluta, julgo que 1,5 milhão, 1,5 milhão de euros, que foi devolvido para, isto é, foi restituído ao POC, ao Plano Operacional da Cultura, para ser atribuído a outros programas que estavam à espera, para outros projetos que estavam à espera e que não tinham verba. O resto do montante da contribuição nacional foi usada para a conclusão de obras do POC no âmbito do próprio Ministério da Cultura. E, portanto, não tenho nenhum problema de revisão das coisas e de releitura. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Fernando Rosas dizia, é próprio a gente fazer o contrário ou rebelar-se contra o que está mal, desde que esteja mal feito e desde que eu esteja convencido que está mal feito, esse problema nunca o tive. Mas, portanto, isto para explicar que, relativamente à outra parte, entendi que, se aquela escolha era feita, se era tão determinadamente feita, se era tudo isso, se o diretor artístico só chegaria a Lisboa em agosto de 2008, em setembro de 2008, estava contratado para começar em setembro de 2008, pois então, estava cá intermitentemente, só se transferiria para cá, achei que deveria dar um prazo de uma temporada para que esse resultado estivesse à vista. Aquilo que penso é que houve consequências ao nível, quer do Bailado, da Companhia Nacional de Bailado, houve consequências ao nível da própria ópera, que são consequências deste modelo de gestão. E por isso mesmo eu retirei consequências já e lações já relativamente ao entendimento que tenho da possibilidade ou da vantagem da desejabilidade da preservação deste modelo de gestão destes dois equipamentos. Já tenho conclusões tiradas sobre isso. Essas conclusões provavelmente ficarão para que quem me suceder entenda que aquilo, a análise que foi feita é justa ou não justa. Mas, se, como percebi, vai sair? Não sei se vou, eu vou decidir, eu já decidi. Não sei é se as consequências que retiro disto são suscetíveis de ser executadas tão rapidamente que possam ser levadas a conclusão. Mas entendo que há consequências do modelo, propriamente, que se repercutem nisto. Não, agora não. É uma coisa longa, não tenho tempo. Não tenho tempo. Deram-me 10 minutos, já vou em 14. Não tenho tempo para isso. Mas queria-lhe dizer que, Sra. Deputada Teresa Queiro, não creio que exista nenhuma opacidade relativamente ao Museu dos Coches que não seja uma opacidade derivada do texto legal elaborado pelo governo do Primeiro-Ministro Dom Barroso, que não esteja ali estabelecida. Aquilo que foi determinado foi que aquela verba era para construir um museu, que se não fosse construído naquele tempo ia para o Ministério da Economia e que no Ministério da Economia, o Fundo de Turismo, determinaria aquilo que seria feito. Só para explicar isto. E, portanto, é assim que está estabelecido. Relativamente à Companhia Nacional de Bailado e Intermitência, eu entendo as preocupações, Estou completamente consciente disso. Temos tido relações, contactos, negociações, trabalhos conjuntos com o Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Já houve, ao nível do Estatuto do Artista, e já houve mais legislação publicada depois disso, que de alguma forma acautela, mas eu também concordo que este problema está muitas vezes por resolver. Sobretudo, está por resolver este problema de as pessoas terem carreiras artísticas que são de curta duração, são de intensa e curta duração. Não é esperável, não é expectável que os bailarinos, as bailarinas da Companhia Nacional de Bailado, aos 53 anos tenham condições para, mas aos 53 anos as pessoas não se reformam ainda. E, portanto, é preciso encontrar soluções para isto. Porque as pessoas sofrem, porque as articulações, os joelhos, os calcanhares, tudo isto é desgastado e fortemente desgastado. E, portanto, é preciso encontrar, para esses e para outros, mas também para os jogadores, para os atletas de intensidade. Há um conjunto de situações de desgaste rápido e eu acho que essas questões não estão, digamos, ainda resolvidas idealmente. Mas acho que estamos nesse caminho e estamos a trabalhar nesse caminho. Relativamente ao problema da comercialização do património, usando a expressão do deputado Fernando Rosas, eu queria dizer que não fujo a nenhuma questão. Não fujo a nenhuma questão. Mas são questões muito diferentes. As questões políticas e as questões, digamos, jurídicas do modelo. Eu estou dispostíssimo a vir discutir com a Comissão, onde estou neste momento a prestar contas, estou dispostíssimo a vir discutir isso e a fazermos uma sessão só para discutir isso. E para discutir isso do ponto de vista, digamos, cultural e do ponto de vista do património classificado. Tenho muito prazer em vir discutir isso, não só do ponto de vista político, como até do ponto de vista jurídico, das soluções que eles estão. Porque não só é uma coisa que me interessa, como é uma coisa de que julgo saber alguma coisa, e, portanto, tenho todo esse tanto prazer em fazer isso. Mas aquele projeto é um projeto que é de origem do Ministério das Finanças, que foi discutido e debatido no Conselho de Ministros e, antes disso, nas reuniões de Secretário de Estado, e que foi consensualizado uma solução de rentabilização. Mas o Ministério das Finanças está totalmente atento e está totalmente disponível para todas as medidas de cautela que não permitam a, digamos, desfuncionalização daquelas normas e, portanto, a destruição do património cultural através daquelas normas. Agora, acho que nós devemos perceber que há objetivos legislativos, objetivos de revitalização, revivificação de património. É preciso assegurar que aquele património, que o património restaurado, que o património classificado, que o património culturalmente relevante, não esteja ao abandono, não esteja sem qualquer utilização efetiva. E muitas vezes o que acontece é que o património cultural não é suscetível de ser mobilizador ou ser transformado em mobilizador em condições suficientes para se transformar num equipamento cultural efetivamente, digamos, eficaz, culturalmente eficaz, socialmente eficaz. E que muitas vezes isso significa que esses equipamentos se degradam e se degradam pela sua não utilização ou sua não utilização adequada. Aquilo que aconteceu com o Museu de Arte Popular foi em grande parte isso. Aquilo não tinha grande utilização, aquilo não era desejado pelo público, o público não acorria, o público não queria. Se calhar ninguém entendeu que fosse politicamente muito importante disponibilizar fundos. Aquilo existe há muitos anos. A degradação do Museu de Arte Popular não é de hoje. A degradação do museu. Quando os tetos se abatem, abatem-se porque alguém não tomou conta daquilo durante muito tempo. Há muitos anos que aquilo está assim. E, portanto, há muitos anos que aquilo está assim, por ali. Peço desculpa. Quando caiu, o Instituto dos Museus, o Instituto Português de Museus, lembrou-se que era preciso fazer ali obras. Mas foi feito a correr, foi feito sem plano, foi feito sem dinheiro, foi feito sem projetos, foi feito tudo assim. Peço desculpa. Quer dizer, eu quero que leia o artigo da anterior diretora do Instituto de Museus, eu leio, está ali escrito, é assim. E, portanto, ok, portanto, se quiserem, para. Muito obrigado. Não importa. Não, falta pouca coisa. Se quiser que eu termine já. Aquilo que quero chamar a atenção é o argumento usado de... E isto é muito importante para explicar o Museu Nacional de Arte Antiga. Não havia, fez-se um museu novo, o diploma legal elaborado pelo PSD, CDS e pelo Governo de Durão Barroso previa a criação de um novo museu. Um novo museu é um museu do ponto de vista do edifício, do ponto de vista da edificação. não é do ponto de vista da compra de equipamentos, não é do ponto de vista do conteúdo do museu. É fazer um novo espaço museológico, uma nova construção. É uma nova construção. É como o Capitólio. É como fazer um novo equipamento de teatro no Parque Mayer. Não se diz depois que peças é que lá vão passar dentro. Diz-se é que vai ser um novo equipamento, portanto, um novo edifício. E aquilo que se fez aqui foi um novo edifício. O novo Museu dos Coches, o Museu dos Coches, é um novo edifício. E essa coisa de dizer o anexo e não sei o quê, é uma forma absolutamente falseante e, portanto, não rigorosa, mas sobretudo argumentativamente não convincente, de dizer que aquilo não é um novo museu. É completamente um novo museu. A coleção que estava no Museu dos Coches, que aquilo será o novo Museu dos Coches, vai passar para ali, completada com mais coisas. Mas aquilo que é o atual Museu dos Coches não fica anexo do Museu dos Coches novo. Não fica anexo do Museu dos Coches novo. Vai ter o destino que já se pensou que pudesse ser picadeiro. Há bocado li uma resolução de 98 em que se pensava que pudesse ser picadeiro. Já se concluiu que não pode ser picadeiro, não será picadeiro. E logo se determinará o destino daquilo. Aquilo está integrado num espaço e logo veremos o que é que dali resulta finalmente. Há um destino previsto, mas o destino previsto não é ser anexo no sentido daquilo ser um apêndice da outra coisa. Depois gostaria de dizer que estas decisões tomadas, e isto é muito importante para responder politicamente ao seu deputado Fernando Rosas. Ninguém culpa o público por não haver debate público. Podemos, quando muito, culpar as pessoas que, tendo consciência, que tendo informação, que sabendo, se desinteressam disso. Eu acho que há duas posições que a gente pode ter, a posição da traição e a posição da deserção, relativamente a estas questões. E aqueles que têm consciência, aqueles que sabem, aqueles que conhecem, aqueles que leem, aqueles que, e que não intervêm, são responsáveis por deserção. Deserção do problema, deserção da questão, da confrontação com aquilo. Mas uma coisa diferente é o público em geral, e outra coisa são os partidos de oposição, as organizações sociais que existem para defender interesses e para veicular interesses, políticos, interesses da população e interesses dos portugueses. E aí, eu peço desculpa, mas estas questões do Museu Nacional de Arte Popular e do Museu de Arte Popular e do Museu dos Coches têm-se arrastado há muito tempo. Quando eu digo que tem-se arrastado, não estou a dizer que já tomaram a decisão há 17 anos e está tudo construído. Mas estou a dizer que isto já é do conhecimento público. Já há razões para ser do conhecimento público há muito tempo. E, portanto, eu peço desculpa, mas gostava de dizer que esse argumento da decalagem muito longa, da decalagem relativamente grande, para usar a expressão usada, não há razão nenhuma para ela ser feita. O que acontece muitas vezes é que as pessoas nem sequer são mobilizáveis para esse debate público porque não têm consciência da relevância daquilo. E é preciso fazer um trabalho de consciencialização, as vanguardas, essas coisas todas, para esclarecer. Mas, de resto, existem organizações sociais, não há nenhuma limitação de organizações sociais, de partidos políticos, de associações, do que é que seja, para que essa mobilização seja feita. E, portanto, eu não estou a responsabilizar o público por não haver debate público, mas estou a responsabilizar as organizações políticas por não trazerem esses problemas, não debaterem esses problemas e não fazerem isso. Como digo, eu, por exemplo, para a lei do património, estou totalmente disposto para fazer os debates que entenderem. Ninguém me convidou para debate nenhum. Estou disposto a vir aqui. Não discuto a lei do património, senão nos termos em discuto quando ela é colocada aqui como uma das 17 questões e tem a lei do património. Isso não se discute aqui, não se discute assim. Não se discute seriamente assim. Finalmente, gostava de dizer, quanto ao Museu da Língua, que o Museu da Língua está previsto, o Museu da Língua será feito, mas, como também disse e digo e repito expressamente, estamos disponíveis para falar, conversar, ver e analisar um debate que seja um debate, digamos, sério, fundado, e em que as pessoas estejam abertas para as soluções que têm a ver com preservação do edifício, preservação dos painéis e o conteúdo que ali há de ser feito. E não temos nenhuma limitação para fazer isso. Ou seja, não estamos dispostos, não estarei disposto a infringir procedimentos para levar a cabo uma coisa que não é essencial, estrategicamente essencial, para o povo português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com estas respostas, Sr. Ministro, damos por encerrada a sessão, agradecendo uma vez mais ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado a sua presença. Boa tarde.